Por dar início à nossa reunião, começo por agradecer a presença do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado. Esta audição, como os Srs. Deputados sabem, é realizada no âmbito das grandes opções do Plano. É uma adição setorial dirigida, desta vez, às obras públicas, transportes e comunicações, e daí a presença do Sr. Ministro. Foi endereçado, naturalmente, o convite à comissão respectiva para participar, querendo, nesta reunião. E o objetivo da mesma é, obviamente, tomarmos conhecimento mais detalhado e aprofundado daquilo que é o programa de ação do Governo nas grandes opções do Plano, tendo em consideração, particularmente, o investimento público e físico que está cometido, por natureza, ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Eu recordo que nas grandes opções do Plano, no documento das grandes opções do Plano, está expressamente referenciado a existência de um investimento físico significativo nos próximos anos, da responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. É também elencado nesse documento a questão do financiamento, que naturalmente preocupa os seus deputados e que é o âmago desta Comissão, da Comissão de Orçamento e Finanças, a questão do financiamento desses primeiros investimentos. Sabemos também que estamos num período crítico, em que há dois quadros comunitários ainda em aplicação, o quadro comunitário de apoio terceiro em fase final de execução, mas ainda em trânsito, e o quadro de referência estratégica nacional que entrou em vigor. E, portanto, é a compaginação do financiamento público com o programa do Governo relativamente aos investimentos públicos de natureza física. A questão das parcerias público-privadas, das concessões, são essas as matérias fundamentais que estão plasmadas nas resoluções do Plano, relativamente às quais, naturalmente, os seus deputados terão todo o interesse em questionar e solicitar esclarecimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado de Estado. Como é normal nestas audições, o Sr. Ministro fará uma intervenção inicial, com uma exposição de 15 ou 20 minutos, elencando as linhas de força das grandes opções do Plano naquilo que está cometido na sua área específica de intervenção. Depois dessa exposição de 15 ou 20 minutos, iniciaremos a primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar. Senhores deputados, eu solicitava algum silêncio porque o barulho é ensurdecedor e, como sabem, esta audição está a ser transmitida pelo canal Parlamento e é bom que o silêncio impere para que todos se possam fazer ouvir. E, portanto, depois da primeira exposição do Sr. Ministro das Obras Públicas, temos uma primeira ronda de perguntas, dizia eu, 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando, como é aliás da praxe, também pelo grupo parlamentar do PSD, PS, CDS, PP, PCP e Bloco de Esquerda. E se for esse o caso, depois dessa primeira ronda, naturalmente o Sr. Ministro responderá, ligando também, se entender, pertinente e azado as respostas dos Secretários de Estado. E se for o caso, uma segunda ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma vez mais agrupadas em bloco, a que o Sr. Ministro responderá antes do encerramento da sessão. Muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Como é do vosso conhecimento, o processo de planeamento estratégico no setor dos transportes foi iniciado em 2006, ano em que elaborámos as orientações estratégicas para os setores ferroviário, marítimo-portuário, aéreo e para o setor das plataformas logísticas. Como sabem, o Plano Rodoviário Nacional, um documento da mesma natureza, já está aprovado desde 2000. Este processo teve continuidade em 2007 e, ano em que iniciámos a elaboração do plano de síntese do setor de transportes, que eu espero que fique concluído este ano, 2008, até ao final deste ano, havemos de ter o nosso plano integrado do setor de transportes, que será submetido à consulta pública, como foram os anteriores. A atividade do Ministério neste setor dos transportes tem sido enquadrada, como é natural, por essas orientações estratégicas. Vou passar em revista aquilo que me parece mais significativo, independentemente das perguntas que os senhores deputados depois me quiserem fazer, nesses vários subsetores do setor de transportes. Sistema ferroviário. No sistema ferroviário, nós temos vindo a proceder à reestruturação, não só à reestruturação da rede convencional e ao lançamento e ao desenvolvimento do projeto de alta velocidade. relativamente ao setor ainda no seu conjunto, está neste momento em elaboração o plano diretor da rede ferroviária nacional, que também deverá estar concluído até ao final deste ano. Para a rede de alta velocidade, nós avançámos significativamente durante o ano 2008 e vamos dar continuidade a esse trabalho em 2009. Neste momento, estão todos os estudos prévios de impacto ambiental relativamente aos troços da linha de alta velocidade estão elaborados, com vista à obtenção da respectiva declaração de impacto ambiental. Esse processo está neste momento em curso. Alguns troços já são concluídos, designadamente o troço Coceirão-Caia, e por isso nós já lançámos o concurso, como sabem, para a construção da concessão, para a construção e exploração ou manutenção, digamos assim, do troço Coceirão-Caia. Está a ser ultimado também o estudo de impacto ambiental, para que seguirá a avaliação de impacto ambiental, de forma que até ao final deste ano, de 2008, contamos lançar o concurso para a construção do troço Lisboa até ao Pulseirão, no qual está incluído a terceira travessia do Tejo no corredor Chelas-Barreiro, como sabem, já aprovada pelo Governo. Tínhamos já definido o modelo de negócio e de contratação da rede de alta velocidade em 2007, foram feitos todos os estudos que têm que ver com a localização das estações, com por exemplo, da fronteira com o Caia, que está a ser desenvolvida em conjunto com a Espanha, uma vez que nós entendemos que deve ser uma estação única. Também relativamente às estações de Évora, Coimbra, etc. As entradas e saídas em Lisboa. Já adjudicámos a reconversão ou a reestruturação ou a remodelação da estação do Oriente, que vai constituir a extensão central da rede de alta velocidade. Estamos também a ultimar o estudo prévio, o estudo de impacto ambiental do eixo Porto Vigo entre o Porto e Valença. No primeiro semestre de 2009, vamos lançar os concursos para o projeto construção e financiamento dos troços Pombal-Porto e Lisboa-Pombal, no eixo Lisboa-Porto, e Braga-Valença, no eixo Porto-Vigo. Vamos lançar o concurso para a empreitada de construção da estação de Lisboa, porque já estará pronto o projeto, entretanto. O projeto está pronto no final deste ano. E o concurso da estação de alta velocidade do Porto e respectivos troços adjacentes. E ainda vamos lançar, em 2009, o concurso, ele será único para toda a rede de alta velocidade, do concurso relativo à sinalização e telecomunicações. A infraestrutura está a ser feita por troços. O concurso relativamente à sinalização e telecomunicações será um concurso único que vamos lançar em 2009. Entretanto, até ao final do ano, terá transcorrido o período do concurso, do troço Pulseirão-Caia, e contamos até ao final de 2009 já assinar o contrato de concessão, proceder à adjudicação para a construção do troço Pulseirão-Caia em 2009. Quanto à rede convencional, até ao final de 2008 vamos ter concluído o estudo para a modernização da rede ferroviária existente, incluindo as opções de modernização da linha do Norte e um plano de migração da bitola ibérica para a bitola europeia, matéria que também estamos a tratar em coordenação com a Espanha. Vamos concluir a modernização do subtroço Casa Branca-Évora na ligação ferroviária entre Sines e Elvas, e vamos lançar o concurso para o estudo da restante ligação desta linha de mercadorias. Vamos concluir o plano de reclassificação e supressão de passagens de nível, tendo em vista a redução do número de acidentes em 60% até 2015. Vamos concluir o processo de realização de estudos técnicos de mercado e fenómenos financeiros para a melhoria do sistema de mobilidade ferroviária do Algarve, e o plano de estratégia da linha do Voga, da linha do Oeste, bem como o estudo prévio de impacto ambiental relativos ao reordenamento do nosso Alcântara. Isto em 2008, até ao final deste ano. A que seguirá em 2009, as prioridades que foram definidas nas orientações estratégicas para o setor ferroviário incluem o plano estratégico da linha do Douro, as intervenções para eliminar estrangulamentos do transporte ferroviário de mercadorias e construção de ramais de acesso a indústrias e serviços de plataformas logísticas da Rede Nacional de Plataformas Logísticas, e vamos prosseguir os investimentos na ligação ferroviária do Porto de Aveiro à linha do Norte, na linha do Sul, na ligação de Sines a Elvas, na linha da Beira Baixa, na linha do Norte, na linha do Minho, na linha do Douro e na linha de Setúbal. E vamos prosseguir o trabalho de supressão das passagens de nível também em 2009 e vamos lançar o concurso de ordenamento do Nó de Alcântara. Portanto, no essencial, o trabalho que vamos fazer até ao final deste ano e que terá continuidade de 2009 no âmbito da reestruturação e melhoramento da linha convencional e do desenvolvimento da nossa rede de alta velocidade. Mantemos como objetivos ter a linha Lisboa-Madrid na parte portuguesa concluída até 2013 e a linha Porto Vigo também e na linha Lisboa-Porto está concluída em 2015 conforme consta no nosso programa. Passamos agora ao setor rodoviário. No setor rodoviário, como sabem, nós definimos e implementámos em 2007 o novo modelo de gestão e financiamento para o setor das infraestruturas rodoviárias, que levou à transformação da Estrada de Portugal em Sociedade Anónima, a contratualização com o Estado do contrato de concessão geral para a Estrada de Portugal S.A., criámos o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias como um instituto regulador do setor. Criámos a contribuição de serviço rodoviário, a contribuição de serviço rodoviário e lançámos já em 2008, final de 2007 e em 2008, um conjunto vasto de concessões que neste momento foram já lançados em 2007. 902 km de estradas novas em regime de concessão, 902 km em regime de concessão, dos quais 577 estradas novas, porque essas concessões que temos estado a lançar, como os senhores deputados devem ser percebidos, não têm diferença em relação às concessões anteriores, porque elas incluem não só estradas novas a construir e durante o período da concessão a serem mantidas e conservadas, como também um conjunto de estradas já existentes que têm lógica com as estradas novas que estão a construir, que ficarão no âmbito da concessão para efeitos de... Eu desligar que estava esquecido. Para efeitos de manutenção. Em 2008, vamos lançar mais 905 km, dos quais 568 km de estradas novas. Isto dá mais de 1000... não sei, talvez até ao final deste ano, 1.200 km de estradas novas que vamos lançar. Já lançámos 8 concessões e ainda vamos até ao final do ano lançar pelo menos mais 2 ou 3. Ligámos, a maior parte dessas estradas, como têm visto, são estradas que estão previstas no Plano Rodoviário Nacional, elas têm em vista a concretização progressiva do Plano Rodoviário Nacional, temos dado prioridade àquilo que são as acessibilidades no interior e as ligações do interior ao litoral e à fronteira com a Espanha. Entretanto, além destes concursos de estradas novas que lançámos, também concluímos estradas que estavam em curso e que foram concluídas já durante o nosso mandato. A Secute Beira Litoral e Alta, a Secute Interior Norte, a Secute Grande Porto, e essas já estão concluídas. Depois, vamos ainda lançar, como já disse, mais algumas concessões até ao final do ano. O que vos posso dizer é que o nosso Plano Rodoviário Nacional vai ficar no final da legislatura, com as obras que foram lançadas pelo Governo, concluído ou em conclusão, na ordem dos 75% do que é o nosso Plano Rodoviário Nacional 2000. Quando o Governo entrou em funções, o nível de execução do Plano Rodoviário ia andar por 50%, nós, nesta legislatura, acrescentamos metade de tudo que tinha sido feito para trás à conclusão do Plano Rodoviário Nacional. Evidentemente que, não apenas devido às estradas novas, mas muito devido às estradas novas, nós conseguimos uma redução muito significativa da sinistralidade rodoviária. É uma matéria que é importante. Em 2007, reduzimos 22% o número de vítimas mortais, em, já tínhamos reduzido no anos, em anos anteriores. Posso-vos anunciar que, e neste mês, eu vou estar numa cerimónia em Bruxelas em que Portugal vai ser distinguido com um prémio ao nível da União Europeia por ter sido o país que, a par da França, maior este ano. Já o ano passado tínhamos sido o terceiro país a execo com a França, a segundo, a par com a França, portanto, atrás do Luxemburgo, com maior redução da sinistralidade. Em 2008, em 2007, fomos o país que atingiu, a par da França, os dois primeiros lugares na redução da sinistralidade ao nível da União Europeia e, portanto, Portugal vai ser distinguido ainda este mês, dia 23 de junho, um prémio sobre esta matéria. Portanto, os senhores deputados, o que diz respeito à rede rodoviária, claro que temos procurado nestas concessões, um exemplo mais paradigmático talvez seja a concessão do Algarve Litoral, que tem a ver com a requalificação da Estrada Nacional 125, nós temos procurado também dar prioridade àquelas estradas que se têm revelado com maiores índices de sinistralidade e, portanto, não só resolver problemas de mobilidade, problemas de ligação do interior ao litoral e à fronteira com a Espanha, mas também de redução daquilo que são os pontos negros ou as principais estradas conhecidas como estradas da morte, como o caso da AN-125, é um exemplo. No setor portuário, nós temos neste momento em curso a elaboração da proposta de lei dos portos, da proposta de lei geral marítima e do plano nacional marítimo. Concluímos a instalação do sistema VTS do continente e a integração da face nacional do projeto SafeSeaNet do sistema VTS do continente. E concluímos também o sistema integrado de informação portuária nos portos secundários e diversas intervenções de modernização em infraestruturas nacionais, como na Barra do Douro, no Porto de Leixões, Figueira da Foz, Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, que está em marcha, Porto de Setúbal e Porto de Sines. Em 2009, vamos continuar com este trabalho de modernização dos portos, designadamente o Porto Policial de Viana do Castelo, do Porto de Aveiro, do Porto da Figueira da Foz. Vamos concluir o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia. Vamos o Terminal Contentores de Alcântara, o Porto de Setúbal e o Porto de Sines. E vamos dar início à construção do Terminal de Cruzeiros de Leixões, em 2009. Ao nível de transporte aéreo, como sabem, nós já apresentámos propostas de atualização dos planos diretores para os aeroportos do Porto, Faro e de um plano para o Porto de Ponta Delgada, e concluímos, no passado, as obras de expansão do aeroporto de Sá Carneiro. Pelo que todo nós estamos a concluir as obras do Porto de Beja, do aeroporto de Beja, e o que dá aqui todo o nosso sistema aeroportuário, incluindo o aeroporto da Portela, com os melhoramentos que estão em curso para garantir as suas condições mínimas de funcionamento até o novo aeroporto internacional de Lisboa estar concluído. Do aeroporto de Sá Carneiro, do aeroporto de Faro, são aeroportos que, a parte da atividade comercial que tem sido desenvolvida com a ANA, tirando partido do melhoramento destas infraestruturas, têm tido crescimentos muito apreciáveis em termos de transporte aéreo, que têm ultrapassado todas as expectativas que tinham sido previstas no passado e até consideradas exageradas. Lembro-me de ouvir falar crescimentos de 4% ao ano, que eram valores muito exagerados, porque tinha havido o ataque às torres em 2001, tinha havido o aumento do preço dos combustíveis. A verdade é que nós temos tido crescimentos da ordem dos dois dígitos em aeroportos, como o de Porto, e mesmo o de Lisboa e de Faro. Né? Ainda agora os últimos números que vieram recentes, o aeroporto de Faro cresceu 17% no último trimestre, e o de Lisboa também está crescendo da ordem dos 10%. Importante é que tomámos a decisão relativamente ao aeroporto, à localização do novo aeroporto em Alcochete. Como sabem, o processo de construção do aeroporto foi interrompido em meados do ano passado, quando apareceu a hipótese de localização numa zona que não tinha sido anteriormente estudada, com ser considerada uma zona não disponível para o aeroporto e que, à partida, parecia ter condições competitivas com a localização da OTA. Nos estudos comparativos resultou que, de facto, a localização do Alcochete tinha vantagens relativamente à localização OTA. Fizeram-se estudos de avaliação ambiental estratégica, já decorreu como consulta pública, já foi emitida a declaração de impacto ambiental, a declaração ambiental foi, aliás, emitida anteontem e foi enviada para o Ministério do Ambiente. Estamos a proceder agora à reapreciação do calendário do desenvolvimento dos trabalhos até à construção do novo aeroporto. O nosso objetivo é ter o novo aeroporto construído em operação até 2017. Temos uma situação diferente da que tínhamos na OTA. Por um lado, o processo construtivo do aeroporto no capítulo de Alcochete é um processo construtivo mais fácil e mais rápido, mas, por outro lado, estamos mais atrasados em termos de alguns estudos de campo, de natureza geológica, hidráulica, etc. Portanto, temos que reestruturar o nosso programa o nosso cronograma de trabalhos até o aeroporto estar construído. Espero ter isso pronto dentro de muito pouco tempo, que hoje será apresentado. Mantém-se, no essencial, no que diz respeito ao modelo, a nossa decisão anterior de associar o concurso da construção do novo aeroporto à privatização da ANA, que será a concessionária do novo aeroporto. Estamos agora a reapreciar os estudos que têm a ver com o calendário para essa privatização, definir coisas que também ainda não estavam definidas para a OTA, que é a percentagem de capital a privatizar. Nós achamos que deve ser a maioria do capital, mas não está definido. A maioria pode ser 50 mais 1 ou pode ser 100%. Temos que definir qual é a percentagem de capital a privatizar, assim como o perímetro da privatização. No que se refere ao Plano Logístico Nacional, como sabem, nós apresentámos em 2006 o nosso Plano Portugal Logístico, define a Rede Nacional de Plataformas Logísticas e esse programa tem vindo a ser implementado. Nós temos neste momento obras de infraestruturação em curso em várias dessas plataformas, como por exemplo na Castanheira do Ribatejo, no Pulseirão. Há plataformas que já são concluídas, como a de Chaves. As Valências está praticamente também concluída. Da Guarda, peço desculpa, mas a de Chaves já foi. A da Guarda também. E estamos em desenvolvimento outras plataformas, como as de Elvas Caia e a de Leixões. Enfim, o nosso plano está a ser cumprido, o calendário que existe e que está publicado. No setor dos transportes urbanos, reformulámos o modelo das autoridades metropolitanas de transporte de Lisboa. Neste momento, esse diploma está em agendamento do Conselho de Ministros para ser aprovado. Espero que seja aprovado muito em breve. Nós temos a aguardar para articular com a aprovação em Conselho de Ministros que já foi feita das áreas metropolitanas. E agora está agendado para um dos próximos Conselhos de Ministros a aprovação das autoridades metropolitanas de transportes. Procedemos a reestruturações terrestres dos STCP e na Carris. Mantivemos a expansão do Metropolitano de Lisboa, o prolongamento da linha azul até Santa Apolónia, a extensão que está em curso da linha vermelha até São Sebastião. No Porto concluímos a primeira fase da rede do Metro do Porto e lançámos o concurso já pertencendo à segunda fase da linha de Gondomar, que espero venha a ser adjudicado, não sei se este mês, ou no princípio do próximo mês, mas está em fase final da apreciação das propostas. Vamos, já entrou em serviço a primeira e segunda etapas da primeira fase do metro do sul do Tejo, decorre os trabalhos para completar esta primeira fase. Vamos continuar a expansão e a modernização do Metropolitano de Lisboa na linha azul, da Amadora até a Reboleira, da Gá do Oriente até o aeroporto e da Alameda até São Sebastião, que está em curso. No Porto, está também a ser preparado o concurso, o grande concurso para desenvolvimento toda a segunda fase, o concurso de concessão, que teve um atraso relativamente ao que tinha inicialmente previsto, mas cuja responsabilidade não cabe ao Governo. uma vez que esse atraso ocorreu no período em que eram ainda as autarquias que tinham a maioria de capital e da empresa Metro do Porto. O que tinha sido previsto é que até janeiro deste ano as coisas estariam preparadas para ser lançado esse concurso. Não foram, nem em março, quando houve alteração da estrutura acionista da empresa, nem as coisas estavam preparadas para ser lançado o concurso, porque neste momento nem sequer os estudos de impacto ambiental estão a ser feitos agora para lançar. De qualquer forma, o processo está em marcha e vamos lançar até ao final deste ano o concurso para o desenvolvimento da segunda fase do metro do Porto. Bom, no setor das comunicações, os senhores deputados sabem que nós temos feito uma intervenção de dois níveis, nos aspectos mais importantes. Por um lado, temos procurado incentivar e tomar medidas para que se desenvolva um ambiente de concorrência entre as empresas de telecomunicações. Promovemos e incentivámos o spin-off da PT, como foi feito. Procurámos que houvesse uma generalização de plataformas e serviços ser praticados pelos vários operadores. Hoje nós temos serviços de voz e imagem e dados praticamente em todos os operadores, em várias plataformas, em cabos, satélites, etc. Esse sucesso continua em marcha. Lançámos o concurso da televisão digital terrestre. Estamos a preparar o lançamento da televisão móvel para entrar em funcionamento a curto prazo. E ao mesmo tempo temos procurado incentivar também a difusão e a promoção da utilização da internet, designadamente a internet da banda larga. Fizemos com os operadores de comunicações um acordo, dando seguimento e cumprimento, ou materializando, talvez seja melhor dizer assim, aquilo que tinha sido feito, aquilo que tinha sido matéria constante das propostas que os operadores tinham feito quando foi do concurso das comunicações móveis, das licenças móveis, e que nunca tinha passado anos sem ter sido implementado, e nós tivemos um acordo com os operadores, e eles afetaram aquilo que eram os seus compromissos para o desenvolvimento da sociedade da informação, a aplicação do programa E-Escolas. Este programa E-Escolas tem permitido que nós, junto de certos setores da população com certo prioritário, os estudantes do 10º, 11º e 12º ano, e provavelmente vamos generalizar isso a outros anos, à medida que o programa se desenvolva, aos professores do ensino básico e secundário, aos formandos dos programas de novas oportunidades. Já alargámos também ofertas especiais às pessoas com essas pessoas, estudantes, alunos, que têm necessidades especiais, que têm ciências ou surdez, cegueira, o que é que seja. Vamos continuar a desenvolver esse programa, mas posso-vos dizer que neste momento já se inscreveram no programa, neste programa E-Escolas, através do qual estas pessoas podem ter acesso a um computador portátil de gama avançada, com uma ligação à internet em banda larga, em condições muito favoráveis de preço. Já se candidataram 290 mil pessoas e neste momento já receberam os computadores e ligações mais de 180 mil pessoas. São números de segunda-feira passada. Tenho uma estatística todas as segundas-feiras de evolução desta matéria. Portanto, 290 mil beneficiários inscritos, 180 mil já receberam as comunicações. Serviços postais. Como sabem, nós temos vindo a incentivar e a apoiar os esforços das CTT para se prepararem para a liberalização que está acordada, e que aliás foi acordada durante a presidência portuguesa, para 2012 dos serviços postais da União Europeia. Os CTT têm que estar preparados para a concorrência que aí vem, e eu acho que estão. Estão uma empresa com os resultados que têm apresentado, que melhorou muito na sua eficiência, na sua performance, teve resultados também únicos o ano passado, e espero que esses resultados vão continuar a evoluir positivamente. O GDT, inclusivamente, tem tido algumas iniciativas já também no plano internacional, onde tem feito investimentos e desenvolvido atividades em Espanha, por exemplo, ou em Angola, vamos começar agora, em Moçambique, onde já estão também instaladas. Lançámos a caixa postal eletrónica e os CTT estão a fazer, a desenvolver outras áreas de negócios, algumas em que já tinham alguma ligação, mas que agora se pretende que tenham um maior desenvolvimento, designadamente na área dos serviços financeiros. Finalmente, para vos dizer que no setor da construção e do imobiliário também procedemos a alterações substanciais no quadro legal, no quadro legislativo, designadamente, por um lado, no plano institucional, com a criação do Instituto da Transformação do INSI, do antigo IMOP, no Instituto da Construção e do Imobiliário, com, marcadamente com uma componente reguladora do setor. Depois procedemos a uma alteração legislativa que tem em vista melhorar a transparência na contratação pública das empreitadas, o rigor, a definição dos técnicos e das suas responsabilidades que intervêm no projeto e na construção, no sentido da divulgação da contratação que vai sendo feita e como é que ela depois é concretizada. Isso tem a sua tradução fundamentalmente no Código de Contratos Públicos, que vai entrar em vigor agora no final do mês de junho, ou princípio do mês de julho. Ele tem já entrou em vigor a título excepcional para o concurso de alta velocidade, uma vez que este concurso, este que foi lançado, é o primeiro de uma série de concursos que vão todos apanhar o Código de Contratos Públicos e que neste este primeiro ainda o Código de Contratos Públicos não está em vigor. Isso criava uma disparidade na contratualização dos vários concursos de alta velocidade e, além disso, criámos uma outra dificuldade, que era o facto do Código de Contratos Públicos incluir a transposição para o direito interno de diretivas da União Europeia, que já deviam ter sido transpostas e que estavam atrasadas, e como este processo da rede de alta velocidade tem financiamentos importantes da rede transeuropeia de transportes, além de ter também do CREN, nós estávamos numa situação frágil de estar a utilizar uma legislação para os concursos que não respeitava diretivas comunitárias. E, portanto, fizemos um diploma específico para aplicar antecipadamente a este concurso específico de alta velocidade o Código de Contratos Públicos. É um código, é uma transformação muito grande de todo o regime de contratação pública. Introduzem-se conceitos e institutos, digamos assim, muito diferentes que existiam em termos de contratação pública. Isso vai implicar uma transformação muito grande na forma como quer quem contrata as obras, quer quem é contratado no seu relacionamento, a utilização de novas tecnologias na contratação, como seja a contratação eletrónica e a obrigatoriedade a curto prazo de todos os concursos terem sido feitos através da internet e, portanto, haver uma disponibilização da informação permanente sobre todos os concursos que são feitos, a quem é que são adjudicados, mesmo os ajustes diretos passaram a ser todos obrigatoriamente feitos através de meios eletrónicos, a revisão do decreto 73-73, que aliás está na mão dos senhores deputados, que espero que esteja para breve a sua aprovação, que é um diploma muito importante porque define as responsabilidades dos vários técnicos que intervêm no projeto e na construção das obras, o que é quais são as suas obrigações e quais são os requisitos que devem ter esses técnicos em termos de formação, etc. Está outros diplomas importantes, como o regulamento das edificações urbanas, a lei dos alvarás, que está a ser reapreciada e vai ser transformada. Ou seja, também uma forma de, além do rigor, da transparência, de garantia de melhor gestão dos dinheiros públicos, do combate aos deslizes nos prazos e nos valores porque são contratadas as obras, também que o serviço de incentivo é que o próprio setor se modernizasse, que se houvesse um maior redimensionamento das empresas, que as nossas empresas, para competirem, fundamentalmente, principalmente no mercado internacional, precisam ter uma dimensão adequada, e nós, o código e este conjunto de procedimentos também estimula que as empresas procurem modernizar-se, apetrechar-se para esse embate nos mercados internacionais. Aliás, tem vindo a verificar que as empresas portuguesas têm tido um sucesso assinalável, porque as principais empresas portuguesas, e são muitas as que já estão nessa situação, têm tido sucessos importantes no mercado internacional, ao nível, quer na Europa, na América, na Ásia, etc. Portanto, senhores deputados, não vos queria amassar mais, já demorei muito tempo, terão certamente perguntas concretas a fazer, mas eu não queria deixar de vos dar uma apresentação geral do trabalho que temos vindo a fazer e que vamos fazer em 2009.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, pela sua exposição. E vamos então iniciar a nossa primeira ronda de perguntas. Para usar a palavra, Sr. Deputado Jorge Costa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Esta matéria das grandes opções do plano são, verifica-se que são, ao longo dos anos, um repositório de intenções. Nós temos feito no passado, não vou fazer este ano, porque acho que já não vale a pena, porque o governo incorre sistematicamente na mesma posição. Nós temos feito aqui, anualmente, quando fazemos o debate das GOPs, uma análise das grandes opções do plano apresentadas no ano anterior. E a sua avaliação relativamente àquilo que o Governo dizia que ia fazer no meio do ano, e se concretizou ou não. E se fizéssemos isso hoje aqui, chegávamos exatamente à mesma conclusão que tínhamos chegado nos anos anteriores, é que de facto há sistematicamente obras e sistematicamente intenções que o Governo anuncia nas grandes opções do plano e depois vão passando de ano para ano. Há até alguns casos em que as frases são exatamente as mesmas desde 2006. E portanto, este ano não vamos por aí. Não resisto, no entanto, a referir aqui dois ou três aspectos prévios relativamente à questão da matéria das obras públicas e que têm a ver com os pressupostos que estão na base das grandes opções de plano. E nós podíamos dar aqui três ou quatro exemplos de que os pressupostos, de facto, enfermam de erro. Mas há um que é elucidativo. Podemos fazê-lo, quer relativamente ao crescimento do PIB nacional previsto, quer relativamente à evolução da taxa de desemprego, mas há um que eu não resisto porque é elucidativo. O Governo prevê nos pressupostos das GOPs para 2009 uma evolução favorável do preço de petróleo entre 2009 e 2008, baixando o preço médio do crudo, uma baixa de 5,6%. Isto é demonstrativo como é que da credibilidade que nos podem merecer documentos oficiais. E já não somos só nós, já não é só o PSD que tem referido esta matéria, hoje a imprensa, de uma forma geral, tem-no dito, e há um título até que é elucidativo hoje na imprensa relativamente ao facto deste governo deixar o país como herdou, ou seja, estamos com um PIB per capita de 66,1% da média comunitária, que é exatamente o mesmo que tínhamos em 2004. E perante isto, o que é que acontece? O governo desdobra sem em anúncios, nomeadamente nesta área das obras públicas. E começando com os anúncios na área do programa das concessões. E o que nós verificamos é que as concessões que têm sido anunciadas são, de facto, anúncios com a fatura para ser paga mais tarde, como temos sucessivamente referido. Os anúncios têm uma cláusula que diz que são inaceitáveis as propostas que prevejam encargos para o Estado, para as Estradas de Portugal, neste caso, nos primeiros 5 anos da concessão. Ou seja, a fatura é para vir depois de 2013. A partir de 2014 é que nós vamos começar a receber as faturas destas concessões. E o Governo continua a não dizer qual é o valor da renda que vai ser pago. Continua a não dizer porque é que não são avaliadas estas parcerias público-privadas de acordo com a legislação que regula esta matéria, nomeadamente a necessidade de existir um relatório por parte do Ministério das Finanças, um relatório conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério das Obras Públicas, que demonstre o equilíbrio das concessões. O Tribunal de Contas vai mais longe. Já não somos só nós a dizer, ele também, Sr. Ministro, ao Tribunal de Contas, ao Banco de Portugal, e há dias um juiz conselheiro do Tribunal de Contas dizia que o Estado comportou-se como um anjinho na matéria das parcerias público-privadas e que hoje não há desculpas. Eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se também vai ser anjinho nesta matéria das parcerias público-privadas, porque nós assistimos de facto aos anúncios, mas o Governo, apesar do Sr. Ministro assumir-se como um grande paladino da transparência e de colocar na internet dizer que coloca na internet toda a informação, mas o que é facto, volto a dizê-lo, pela enésima vez, relativamente à privatização das estradas portuguesas, relativamente à, ainda não é privatização, mas à, relativamente à transformação das estradas portuguesas em sociedade anónima, continuam a não existir os documentos que demonstrem a razoabilidade económica ou financeira desta transformação. Porque continua a não saber-se qual é, de facto, a fatura a pagar. Nós sabemos que temos a fatura dos 700 milhões de euros anuais para pagar os custos, mas relativamente a tudo o resto não se sabe. Os próprios, a própria imprensa, contactando as Estradas de Portugal, obtém das Estradas de Portugal a resposta de que não se sabe quanto é que vão custar as concessões. Não se sabe quanto é que vão custar as concessões, sabe-se o valor de investimento, mas não sabe a fatura a pagar, nem como é que isto vai ser, nem qual é o modelo de financiamento. E, portanto, Sr. Ministro, eu tenho mais uma vez a oportunidade de dizer aqui, perante a Assembleia da República, qual é que vai ser o custo anual das concessões que têm vindo a ser lançadas. Embora não seja este governo a pagar, a fatura vai ficar para quem vier, mas é fundamental que se saiba se aquele número que anda para aí, feitas por quantas. Por alguns especialistas da matéria, que falam em 3 mil milhões de euros, é de facto um número a atender, ou não? Ou não? Não há razão nenhuma para não nos dizer qual é o número, a não ser que não o saiba, Sr. Ministro. Se estamos a trabalhar sem rede, também pode confessar aqui que não lhe fica mal. Ainda na área da rodovia, estava previsto para 2008 a aprovação do Plano Rodoviário Nacional Revisto. Eu gostava de saber, e do Plano de Segurança Rodoviária. Estamos a meio do ano, gostávamos de saber se isto vai ser cumprido ou não. É matéria que estava nas GOPs para 2008. Também estava e desapareceu das GOPs de 2009 um programa de construção de variantes urbanas, com implementação prevista para 2008. Também onde é que está o orçamento para estas variantes urbanas? E já agora, quais são os critérios que vão presidir à escolha das variantes urbanas? São os municípios que se vão candidatar? Qual é o critério que vai ser estabelecido? Como é que é esta distribuição depois pelos municípios? E já agora também vi uma referência a um novo plano de intermodalidade nos transportes públicos. Eu espero que isto não seja mais um argumento para empurrar as áreas metropolitanas de transportes, que isto é a matéria que o Governo vem sucessivamente anunciando desde 2005. Desde junho de 2005 era a primeira data para nós termos as autoridades metropolitanas de transportes. Passaram 3 anos, diz agora que está em Conselho de Ministros. Vamos ver se era esta, porque anúncios relativamente às autoridades metropolitanas de transportes assistimos já a várias. Na área da ferrovia, gostava também, e mais uma vez a ânsia dos anúncios, o Governo já anunciava nas GOPs para 2008 o início da construção da ligação Lisboa-Madrid, o início da construção da ligação Lisboa-Porto, os contratos, agora já só fala no contrato de concessão de Pulseirão-Caia. Mas também aqui não sabemos qual é o modelo de gestão e qual é o valor das rendas a pagar. Também gostávamos de saber, acho que é fundamental que o país saiba qual é a fatura do TGV. E também refere para 2009 uma empreitada de construção de uma estação de alta velocidade do Porto, mas também não diz qual é o modelo de financiamento. Enquanto nas outras concessões, a concessão é para construção, exploração, manutenção e financiamento, no caso das estações, desaparece daqui a palavra financiamento. Vai ser construída como? É com fundos do Estado, do Orçamento do Estado, ou qual é o modelo? Já agora também, já que estamos a falar de ferrovia e no domínio da ferrovia convencional, a supressão e reconversão das passagens de níveis também é um plano que vai deslizando no tempo. Os objetivos que são definidos anualmente não têm sido cumpridos. E fala-se também num plano de migração para a bitola. Gostávamos de saber o que é isto, que estão a ter, que é importante em termos estratégicos na ferrovia. Sobretudo sabendo que Espanha tem um objetivo claro de migração, com prazos e com objetivos definidos. Pela primeira vez fala-se aqui num plano de migração para a bitola. Gostávamos de que fossem mais claros. Relativamente aos aeroportos, em 2008 falava-se na conclusão, nas 2008 falava-se para este ano na conclusão do aeroporto de Veja, desapareceu daqui a palavra conclusão. Gostávamos de saber também se mantém a conclusão para este ano ou não. E relativamente à ANA e ao modelo de privatização, continuamos também, apesar da nossa termos insistido relativamente a esta matéria, sem saber se o modelo, qual é o modelo de privatização, mas sobretudo saber se o que é que vai acontecer com o aeroporto do Porto. O Sr. Primeiro-Ministro foi ao Porto dizer que era possível, admitia a possibilidade de, numa reunião com empresários, que aí que foi pública, admitia a possibilidade de o aeroporto ser separado ou ser gerido por privados. Os privados candidataram, apareceram, pelos vistos, há declarações públicas, junto ao proprietário do Porto encomendou um estudo, o estudo está aí também, e eu gostava de saber agora qual é a posição, se mantém isto, se os privados confirmarem a intenção ou não. Basicamente, era isso que queríamos saber. o CIARCU nessa matéria. Relativamente ao Sistema Logístico Nacional, também desapareceu daqui a referência ao concurso da Plataforma Logística de Leixões para 2008, que aconteceu, vai concurso mesmo ou não. A anunciar a intenção das administrações portuárias poderem vir a participar no capital das plataformas logísticas. Ouvimos falar nisso quando foi do lançamento do programa logístico e depois não se ouviu voltar a falar nisso. Ainda em matéria de portos, o Plano Nacional Marítimo Portuário e o novo modelo de gestão de portos era algo que também estava referido nas GOPs 2008 e que continuamos sem saber o que é que se passa sobre esta matéria. Não vimos uma única palavra nas GOPs sobre a competitividade dos portos. Nós sabemos que o crescimento não depende do governo, mas o que é facto é que o crescimento em volume de mercadorias, apesar de existir, é inferior àquilo que se passa nos portos espanhóis. Nos portos nacionais, o crescimento foi 2,88% em volume de mercadorias transportado, em Espanha foi 8,12%. Não sei o que é que o governo pensa relativamente a esta matéria de competitividade dos portos, gostávamos de saber. Para terminar, lembrar que o Sr. Ministro, a primeira vez que veio aqui, tinha tomado posse há muito pouco tempo, na primeira vez que veio a esta Comissão de Obras Públicas, queixava-se da inexistência de planos e que não conseguia sequer gerir, nem percebia como é que era possível gerir, e assumiu aqui o compromisso do tal Plano Nacional de Transportes com um objetivo imediato e urgente. Passaram 3 anos, não há Plano Nacional de Transportes, tem havido uma profusão de planos de diferentes denominações. Vimos agora aqui planos de deslocações urbanas e até temos agora aqui uma grande novidade que eu não resisto a ler, que é o plano de deslocação pedonal, na página 49. Não, isto é capaz de ser um bocado exagerado, mas é uma imagem de facto de planos sem concretização. E depois, naturalmente, que venha à pressa com o calendário eleitoral tratar de lançar uma série de anúncios de obras que vamos ter e a fatura para pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Nunes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Provavelmente parece-me mais fácil. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, caros colegas. O Sr. Deputado Jorge Costa e bem referiu há pouco que esta sessão é uma sessão que anualmente nós repetimos para cumprir quase um ritual, que é o de fazermos a discussão de um documento que é preparado em janeiro, fevereiro do ano atual, que é concluído eventualmente em março, que é distribuído ao Conselho Económico e Social em abril, que chega à Assembleia em maio, final de maio, e começa a ser discutido em junho do ano anterior àquele a que verdadeiramente reporta. Para além disso, acresce que as grandes opções do plano são um documento de enquadramento do programa de governo, são um documento de enquadramento de opções do plano, opções de governação para uma legislatura, que têm esta circunstância de depois serem replicadas anualmente. Isto explica, em parte, um largo conjunto de alguns desencontros que com certeza existirão e existem todos os anos. Até me espanta que este ano o Sr. Deputado Jorge Costa só tenha encontrado estes, porque nos anos anteriores ele tem sido muito mais profuso. Há uma outra estratégia, faz-nos bem. Claro. E percebeu. E, portanto, estes desencontros são claramente justificáveis e aceitáveis neste âmbito. Aliás, esta própria discussão é uma discussão que, no ano passado, foi também praticamente consensual em todas as intervenções nesta reunião, em que ela pudesse e devesse ser vista nos modos em que é feita e em que se verifica. E, portanto, deixar essa reflexão e essa indicação. Por outro lado, e antes de entrar verdadeiramente nas grandes opções do plano, não posso deixar de referir que o Sr. Deputado Jorge Costa este ano não só mudou de estratégia, como também inovou na argumentação e este ano faz uma incursão pelaquele que é o cenário macroeconómico que preside que as GOPs apresentam. Bom, é claro que o Sr. Deputado compreenderá que este documento teve início a sua preparação em janeiro e que de janeiro a junho muita coisa mudou. Muita coisa mudou, não tanto assim a nível nacional, mas muita coisa mudou assim a nível internacional. E é isso que condiciona, portanto, muitos dos indicadores. Mas é curioso, Sr. Deputado, foi, se correr-se do recorte da imprensa de hoje, poderia ter encontrado mais na imprensa de hoje e de ontem, que referisse indicadores. No entanto, é lamentável que o senhor Deputado, num quadro que tem 8 indicadores, e 8 indicadores já agora, 8 que dizem respeito ao ano de 2004, em que foram aferidos, portanto, são reais, verificaram-se, aconteceram, e depois a seguir o Sr. Deputado os venha comparar com expectativas, alguns poderão ser pessimistas, para o ano que vem. E, nesses indicadores, também o Sr. Deputado escolhe um indicador apenas dos 8 para dizer que este Governo deixará o país como o herdou. Não, Sr. Deputado, isso quer dizer, Sr. Deputado, que os portugueses sabem bem que o país hoje não está de forma alguma como estava como o Governo Partido Socialista o herdou. E também sabem que não estará de certeza absoluta da mesma forma em 2009, quando esta legislatura concluiu. Pedi-lhe referir aqui também um conjunto de indicadores que têm, dos outros indicadores, têm uma evolução positiva, mas o Sr. Deputado, vezes, teve a oportunidade de ler o recorte e, portanto, não justificará isso. Bem. Sr. Ministro, grandes opções do plano para o setor das obras públicas, transportes e comunicação. O Sr. Ministro vem aqui, portanto, num momento de execução. Se quisermos, e com certeza que não serei acusado de ser otimista por isso, de velocidade de cruzeiro de um mandato de 4 anos. É verdade, e o Sr. Deputado Jorge Costa também já fez referência, que da sua primeira vinda cá ao Sr. Ministro, e muito bem, se queixava de que herdava um Ministério que não tinha o mínimo de planificação para os vários setores que o compunham. Bom, o que é verdade é que isso hoje, já que falámos de herança ainda há pouco, essa herança, então, é mais do que clara e óbvia de que não fica na mesma e que será mesmo muito diferente. Neste espaço, neste período de tempo, o Sr. Ministro referiu-se a alguns documentos, mas não referiu todos os documentos que tinham sido lançados e todos os estudos que o Ministério das Obras Públicas tinha apresentado aos portugueses e que estavam em implementação. O Sr. Ministro teve a oportunidade neste período de apresentar as orientações estratégicas para o setor ferroviário, para o setor marítimo-portuário, para o setor aeroportuário. Teve a oportunidade de lançar o programa Portugal Logístico para as plataformas logísticas. Teve a oportunidade de não só apresentar, anunciar, como executar a reforma do sistema de gestão e financiamento do setor rodoviário em Portugal, que teria qualquer coisa como 70 anos. Ao mesmo tempo, também o Sr. Ministro e este Governo tiveram a oportunidade de olhar para o setor tutelado de uma forma integrada e de utilizando e da aplicação dos mais modernos conceitos de gestão. E também foi este Governo que lançou o compromisso para a excelência na relação com as empresas tuteladas de posse pelo setor, que introduziu princípios tão simples e tão modernos como a da contratualização da gestão por objetivos. Bom, ao mesmo tempo, também foi este Governo que, ao longo da execução do programa de Governo e, obviamente, da implementação das grandes opções do plano e do documento inicial, que tem aberto o concurso para a utilização digital terrestre, que teve a oportunidade de aproveitar o programa de desenvolvimento da sociedade de informação e não só massificou, mas é que o Sr. Deputado é que me parecia que não estava bem identificado. E, portanto, através do Programa de Desenvolvimento da Sociedade de Informação, massificar o acesso à internet e garantir praticamente a totalidade da cobertura do acesso à internet em banda larga no país. Foi também, e como o Sr. Ministro tem a vontade de dizer, este Governo que já levou à casa de 180 mil portugueses a possibilidade de não só aceder à internet, como da utilização no seu cotidiano das novas tecnologias da informação e do conhecimento. Bom, e ao mesmo tempo resolveu problemas essenciais, que o nosso sistema de mobilidade tinha. É claro que a decisão de lançamento e de localização do novo aeroporto de Lisboa é aí a decisão, eventualmente, a mais importante, mas não nos podemos esquecer que na segunda-feira que passou foi lançado o concurso para o primeiro troço da alta velocidade em Portugal, do TGV, que segundo eu me recordo e não tenho presente, se calhar para perguntar ao Sr. Ministro se nos podia recordar disso, é que eu quero crer que na legislatura anterior houve um governo que apresentou um plano de execução da rede de alta velocidade em Portugal, que ao que parece já permitiria que o Sr. Deputado Jorge Costa, neste ano ou no início do próximo ano, pudesse fazer a sua deslocação pendular entre Porto e Lisboa, já à alta velocidade. Bom, perguntava ao Sr. Ministro se podia clarificar essa questão e apresentar os calendários que na altura eram conhecidos e já agora perguntar-lhe se os programas de concurso estavam preparados com o seu Ministério e se teve possibilidade de abrir esses programas de concurso e se teve, porque é que não o fez e só o fez na segunda-feira que passou. Foi também possível, ao longo destes 3 anos, num processo que vai ficar encerrado nesta legislatura, fazer importantes alterações no enquadramento legislativo no setor da construção imobiliária. O Sr. Ministro referiu-se ainda há pouco ao novo Código da Contratação Pública. É também verdade que está em revisão, e aqui na Assembleia, o diploma que enquadra as qualificações e as certificações dos técnicos que podem assumir as responsabilidades de projeto, de elaboração de projetos. Bem, conjugando estas alterações com o Código de Contratação Pública, é claro e notório também que aqui o país se prepara para dar um salto no sentido de aumentar aquela que é o rigor e que é a qualidade dos seus projetos e da construção em Portugal, evitando erros do passado. Bom. Dito isto, Sr. Ministro, eu poderia aqui, para concretizar em algumas dos resultados destas ações, eu poderia recordar uma visita que a Comissão de Obras Públicas fez há cerca de 2 semanas, que permitiu verificar qual é o ponto de situação.
Eu necessitava um pouco de silêncio, porque o orador está no uso da palavra e os seus deputados falando não permitem que se ouça o orador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu então que, para, no que diz respeito à concretização, portanto, destes planos e de todas estas medidas, eu estava a recordar que a Comissão de Obras Públicas teve a oportunidade de há 2 semanas ir aos distritos de Beja e de Évora, verificar, e de Setúbal, verificar o ponto de situação da plataforma logística do Poceirão, verificar o ponto de situação das obras de ampliação do aeroporto de Beja, da ligação entre o aeroporto de Beja e o Porto de Sines, da aplicação no Porto de Sines de algumas das modernizações introduzidas no funcionamento do setor marítimo portuário. Portanto, quero crer, no que diz respeito ao exemplo e à concretização da planificação, este governo pede messas. Bom, e isso leva-nos a um debate em que, obviamente, as grandes opções do plano não são questionadas, não podem ser questionadas, porque a evidência assim o derrota, e leva a que o que acontece aqui seja aquilo que aconteceu no ano passado, aconteceu há 2 anos, é que nós, em vez de uma discussão em redor das grandes opções do plano, fazemos uma discussão em volta das pequeninas opções do plano. E é isso que nós temos que discutir aqui, e é isso que nós temos que eventualmente pensar em mudar para anos seguintes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Nunes. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Esta é, como iniciar também com os meus colegas, dizer, de facto começa a fazer cada vez menos sentido estarmos a discutir as grandes opções do plano, ano após ano, onde elas são muito pouco relativamente aos documentos, quer do programa de governo, quer depois do orçamento e do plano respectivo para o ano em curso. Portanto, não faz muito sentido. Mais a mais, algumas das questões aqui já colocadas, não vale a pena estar a repeti-las, são também elas sucessivamente vão transitando de ano para ano. Autoridades Metropolitanas de Transportes, é uma coisa que já vem, não sei quanto tempo, gostaria só de saber, já agora, quando é que elas vão ser, não só o diploma ser aprovado, já agora, Sr. Ministro, seria bom se nos pudesse dar a informação. Qual é a opção do Governo nesta matéria? É apresentar uma proposta de lei ou é aprovar, fazer a aprovação em Conselho de Ministros? Só importante já agora saber essa matéria. Não houve a pergunta? Creio que... Muito obrigado. Não, é só para a questão, se não houve, repetia. No âmbito da questão ferroviária, também, já agora, há aqui algumas questões que gostaríamos de saber. O modelo de financiamento, em algumas circunstâncias, está definido. Não está definido a questão do modelo de financiamento para a ligação ao aeroporto do Porto e a questão da estação de alta velocidade do Porto. Seria possível termos essa informação ou não é possível hoje obtermos essa informação? No que diz respeito à questão do sistema aéreo, Portugal vai ter dentro em breve, de acordo com as informações que nos foram transmitidas na deslocação que tivemos há dias no aeroporto de Beja, portanto, em princípio, a partir de novembro deste ano, irá ter 4 aeroportos internacionais, além dos aeroportos dos Açores e da Madeira, em Lisboa, Porto, Faro e Beja. Nestas opções do plano, seria bom que já tivéssemos aqui qual é, efetivamente, as opções do Governo no que diz respeito à gestão dos aeroportos nacionais. Que tipo de gestão vai ser feita, se há ou não privatização de aeroportos, se há ou não privatização da ANA. Sobre a ANA, não existe uma única palavra de referência nestas opções. E agora seria também bom que o Sr. Ministro nos pudesse dar uma informação, ou pelo menos dizermos, olha, não posso informar porque não sei o que quero fazer. Isso seria, para nós, importante sabermos. No que diz respeito ao sistema rodoviário, são dadas aqui uma série de informações que não informam coisa nenhuma. Portanto, há aqui aquilo que efetivamente interessaria saber, aqui não aparece sobre informação. Desde logo, uma questão extremamente importante que tem vindo a ser adiada desde há 2 anos esta parte, a introdução de portagens nos sistemas secutos. Não aparece aqui uma única palavra sobre esta matéria. Já agora gostaria de saber qual é a opção que o Governo vai tomar. Nós sabemos que estaria para ter entrado em funcionamento o sistema SCUT já há 2 anos nas autoestradas que rodeiam o Porto. Não o foram. Seriam para entrar o ano passado, não foram. Será, é anunciado que entram este ano, ainda não entraram. Mas já agora gostaríamos de saber, mas há mais alguma para entrar? Ou esta vai ou não entrar? Qual é a opção que o Governo toma nesta matéria, porque os critérios estabelecidos pelo Governo não são cumpridos em alguns casos, e no caso em concreto das escutas à volta do Porto, não é cumprido, porque uma das questões que havia era alternativas, ali não existem alternativas, e portanto, essa é uma delas, e não foi, quem fixou esses critérios foi o Governo, e já agora seria bom sabermos exatamente o que é que iria ser feito. Gostaríamos também, já agora, só de saber, o Sr. Deputado do Partido Socialista não quer que se discutam alguns pequenos pormenores, mas eles são importantes, são desses pequenos pormenores que também se vai concretizando o país em termos de obras públicas. Modelo de gestão dos portos de Viana do Castelo e Figueira da Foz, para além de não conhecermos o modelo de gestão, eu gostaria de saber ao Sr. Ministro agora que nos explicasse como é que se pode gerir um porto como o de Viana do Castelo se ele não tem acesso nem sequer rodoviários. Os acessos rodoviários que deveriam estar concluídos há vários anos estão ainda por executar. Não desde o tempo do governo PS, do tempo do governo do Terres. Portanto, já agora poderíamos dar essa nota ao Sr. Deputado. Mas gostaríamos de saber qual é aqui o que é que eventualmente vai ser feito nesta matéria, quais são as opções também do Governo para esta possibilidade da gestão. O anúncio, quando foi feito, até parece razoável haver uma gestão de um porto maior, poder ter alguns portos mais pequenos onde possa haver uma mais-valia na exploração, até me parece. Agora, não é possível fazer gestão de uma coisa que depois não se consegue entrar nem sair. Portanto, essa era a questão também de saber quando é que estarão concluídos esses acessos. Finalmente, Sr. Ministro, só porque não me ficou, creio que foi um lapso do Sr. Ministro ao referir aqui que estaria construída a plataforma logística de Valença. Creio que foi um lapso que terá corrigido. Ah, Muito bem, pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Tenho agora a palavra ao Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar o Sr. Ministro das Obras Públicas e os Srs. Secretários de Estado. Eu tenho perguntas sobre uma série de assuntos, porque de facto esta é uma matéria com, esta é uma área com muitas vertentes e com muitas áreas de intervenção, mas concentrando-me fundamentalmente nas questões relacionadas com estes grandes projetos. Novo aeroporto, terceira travessia, transporte de alta velocidade e depois sobre algumas questões relacionadas com os transportes e com os correios e telecomunicações, se houver tempo para isso. Relativamente aos modelos de financiamento deste tipo de grandes projetos, nós não podemos esquecer o balanço verdadeiramente desastroso que tem vindo a ficar patente nas avaliações que são feitas pelo próprio Tribunal de Contas e a referência que existe consolidada sobre diversas auditorias, diversas parcerias público-privadas, em que não há uma gestão transparente, eficiente, responsável dos dinheiros públicos, em que o Estado não avalia nem responsabiliza os privados, desconhece os riscos que corre, gasta milhões em consultoria privada e faz negócios ruinosos para o país. Isto tem sido regra geral dos sucessivos governos. PS e PSD repartem provavelmente responsabilidades nesta matéria. O que é certo é que neste quadro negro que é traçado da avaliação que é feita a estas parcerias público ou privadas, perante isto, o Governo diz que este é que é o bom modelo, as parcerias público-privadas e este tipo de negócios com os concessionários privados, grupos económicos. E, portanto, não temos nenhuma garantia de alterações a este cenário, que é de entregar aos grupos económicos a gestão de alavancas estratégicas, rede rodoviária, ferroviária, aeroportuária, em matérias verdadeiramente determinantes para o futuro do nosso país, desenvolvimento económico, etc. Aqui, subjaz, naturalmente, uma opção que é transversal a todos estes projetos, a alta velocidade ferroviária, os tais modelos de PPPs para os, ainda por cima segmentado por vários troços de linha, o novo aeroporto, a terceira travessia, nomeadamente no quadro destes projetos. Mas a própria situação associada à construção do novo aeroporto, que tem a ver com a privatização da ANA Aeroportos, Sr. Ministro, eu recordo que nas sucessivas reuniões que temos vindo a ter ao longo dos meses, nós fomos sempre questionando sobre esta matéria. Mesmo o Sr. Ministro, aqui nesta reunião, disse muito bem, nós estamos perante um projeto que permite uma opção de localização que permite um investimento menos avultado, menos exigente do ponto de vista da concretização, passível de ser faseado no tempo, é uma das conclusões, aliás, importantes do estudo do LNEC, e a partir do momento em que se optou por esta localização no campo de Alcochete, o Governo passou a dizer, desde então, perante as nossas perguntas insistentemente feitas, que estava a repensar este modelo de negócio, este modelo de financiamento, não é de negócio, este modelo de financiamento do novo aeroporto, estava a ser reequacionado e que toda esta questão da própria privatização da aeroportos, com tudo aquilo que nós já temos vindo a dizer ao longo de meses, e que escusado será aqui repetir até porque o tempo é pouco, mas desde a questão da rede nacional integrada, do próprio ponto de vista do financiamento dos investimentos na região autónoma dos Açores, o equilíbrio que é necessário do ponto de vista nacional desta matéria, aqui o Governo, que foi dizendo que tudo isto estava a ser reequacionado, aparece um conjunto de notícias na comunicação social a dizer que está anunciado, está decidido, será mais de metade do capital da Aeroportos que será entregue aos privados e assim se fará o financiamento do novo aeroporto. Portanto, não estava nada a ser reequacionado. Esta opção que foi posta em causa perante esta localização do novo aeroporto acaba por estar incólume e o Governo nunca teve outra intenção, apesar de tudo aquilo que foi dizendo ao longo dos meses. A própria questão da companheira de bandeira nacional, a TAP, a Portugal tem aqui uma situação de algum tremendismo no discurso oficial. O próprio discurso do Sr. Presidente, do Sr. Ministro Delegado, devidamente defendido e subscrito no seu discurso pelo Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, relativamente a uma companhia que ia de vento em popa, que ia com perspectivas de expansão para novos negócios, novas linhas, mais passageiros, mais volumes de negócios, e que agora corre o risco de ter despedimentos, criando-se aqui um fantasma que abre de facto a porta a este tremendismo, criando o ambiente para a tal privatização que o Governo pretende fazer em relação à TAP, alienando esta companheira de bandeira num quadro internacional do setor da aviação particularmente desfavorável para este tipo de negócios. Isto é a reedição de um filme, de um mau filme que nós já vimos, apesar do otimismo sorridente do Sr. Secretário de Estado, um mau filme que nós já vimos que ia dando no encerramento da TAP a última vez que um governo PS quis privatizar a TAP. Foi quando a Suíça foi à falência. E a última vez que a gente viu este filme, as coisas aconteceram como aconteceram. E desta feita é preciso ter muita prudência neste tipo de opções e mudar de rumo nesta matéria. Quanto ao projeto de alta velocidade ferroviária, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado, nós consideramos que nós estamos perante um processo que tem uma escandalosa falta de transparência democrática. A falta de transparência democrática neste processo, pela forma como tem sido gerido no plano político e administrativo, em que durante meses a fio, o PCP, pelo menos, o PCP questionou o Governo por escrito, repetidamente, sobre as opções e a sua fundamentação em relação a este projeto. Os traçados, as linhas, o financiamento, tudo isto tem ficado sem resposta ao longo de meses em sucessivos requerimentos apresentados por nós e continuam por demonstrar praticamente todos os números e argumentos do Governo em relação às opções fundamentais neste projeto. Os próprios processos de avaliação de impacto ambiental têm sido vergonhosos para o país, Sr. Ministro, com o Governo a consagrar a regra do vale tudo para fazer a obra. Esta frase não é da lavra do Sr. Ministro, é da lavra de um deputado do PS que estava numa reunião com a Senhora Secretária de Estado em que, quando se perguntava se valia tudo, da parte do PS veio a resposta vale tudo para fazer a obra. E vão-se repetindo os casos de várias opções de traçado. Todas são chumbadas, mas sempre há uma que é aprovada pelo Governo, de lá para onde der, e as populações e o poder local têm manifestado o seu protesto face a esta atuação do Governo. Conselhos tão diversos e com realidades tão distintas como Espinho, ou Feira, ou Alcobaça, ou Pombal, Moita ou Vendas Novas, estão já confrontados com esta falta de transparência. Portanto, a pergunta que eu faço é muito simples nesta matéria: se vai continuar o Governo a tratar os processos de avaliação de impacto ambiental como uma espécie de almofada de carimbo, ou vai reformular e reconsiderar estas opções, ouvindo as populações e as autarquias. Ainda hoje foi anunciada, noticiada na comunicação social, essa expectativa criada pelo Governo junto dos autarcas do Oeste quanto à reformulação dos projetos e dos traçados nesta matéria. Tem sido falado pelo Governo como argumento nesta matéria sobre as vantagens ambientais do transporte ferroviário. É verdade que o transporte ferroviário é, em geral, vantajoso e mais vantajoso em termos ambientais, mas isso não justifica nada disto que está a passar e é verdadeiramente lamentável que estejamos a dar esta imagem do ponto de vista da própria transparência e da regularidade dos processos e da lisura dos processos do ponto de vista técnico, administrativo e político. Uma questão concreta sobre os transportes públicos e os preços do transporte público. Nas grandes opções do plano, relativamente à mobilidade e ao transporte rodoviário, fala-se de uma medida que, como tendo sido tomada em 2008, é certo que já foi dado o contexto em que as coisas são escritas, depois são apresentadas, discutidas e votadas, e portanto há aqui algum erro no faseamento da concretização, mas é falado na questão do simplificando o gasóleo profissional, como uma medida que tenha sido tomada. Ainda não foi concretizada essa questão. O regime fiscal mais favorável para o transporte rodoviário de passageiros. A pergunta, e nesta matéria, muito claramente é, afinal, para quando a concretização desta medida de aplicação de um regime que permita fazer face a esta escalada dos preços dos combustíveis para o transporte público. Até porque aplicar esta medida significa uma solução que responda a esta situação dramática da escalada dos combustíveis. Mas, entretanto, o Governo abre a porta aos aumentos generalizados dos transportes públicos, à exceção de alguns passos de Lisboa e Porto, o passo social de Lisboa e o andante no Porto, prejudicando a esmagadora maioria dos utentes, incluindo aqueles que em Lisboa e Porto utilizam o passo combinado, o passo de empresa, o passo de linha, etc., que não são a mesma coisa e que não estão incluídos na promessa que o Governo anunciou. Fica então a proposta concreta que colocamos ao Governo e o desafio relativamente à opção nesta matéria.
é de avançar já com o gasóleo profissional para incluir todas as empresas de transporte público e também para o setor do táxi. Também é uma vertente fundamental nesta matéria e que enfrenta situações muito difíceis. E, portanto, abrangendo todas as empresas do setor de transportes públicos, se não apenas algumas, impedir assim que estes novos aumentos dos transportes que estão a preparar se concretizem. Porque este anunciado congelamento do passo social, que abrange de facto uma dúzia de operadores em Lisboa, do ponto de vista rodoviário, e mais outros tantos na área do Porto, vai deixar de fora milhões de pessoas que não utilizam este tipo de tarifário. Ora, o gasóleo profissional é a garantia, que foi uma promessa, salvo erro, de março deste governo, que continua por concretizar, seria de facto a solução para este problema dos combustíveis nos transportes públicos, que é de facto a questão que está anunciada, sendo que a alternativa, e é essa a pergunta que fazemos, é se está de acordo em aplicar esta medida para já, evitando o aumento dos preços dos transportes públicos para a grande maioria da população, ou então, se o Governo está à espera dos aumentos dos preços dos transportes para depois aplicar essa medida para apenas uma parte do setor. É que já fez a promessa, de facto, mas continua sem concretizar nem entregar nenhuma proposta. Uma questão relativamente à ferrovia convencional, que tem que ver com o que está apontado nas grandes opções do plano sobre as estratégias para as linhas do Algarve, do Val do Voga, do Oeste, do Douro. A questão é muito concreta. O que pretende o Governo fazer relativamente a estas linhas, se é passá-las para as autarquias, para os privados, encerrá-las enquanto linhas da CP, ou salvaguardar a gestão integrada na rede, que é aquilo que qualquer rede ferroviária necessita e exige para funcionar como tal. Uma questão muito concreta ainda em relação ao ramal da Lausanne, que agora tem este projeto apresentado pelo Governo do Sistema de Mobilidade do Mondego, penso que é este o nome. Sabemos, ou penso que sabemos todos, se não dar esta notícia, de 4 mil pessoas, 4 mil assinaturas, semana passada foram entregues no Governo Civil de Coimbra, a exigir que se considere um projeto alternativo que passe pela modernização do ramal da Lausanne, integrado de facto na rede ferroviária nacional. A pergunta é se pretende de facto gastar 110 milhões de euros, números do Sr. Presidente do Metro Mondego, num sistema de mobilidade que nem plano de mobilidade tem, relativamente à sua inserção na malha urbana, ou se admite, de facto, ter em conta esta exigência, de há muito tempo, das populações e até das autarquias, relativamente à modernização do ramal da Lausanne, mantendo-a integrada nesta rede. Quanto à linha do Norte, a pergunta é, afinal, em que é que ficamos? Porque no início deste mandato, o Governo, perante as contas do que estava em curso com a modernização da linha do Norte e o aumento da sua velocidade de projeto para 200 km por hora, em média, baixou para 160, porque ia haver a nova linha de alta velocidade. E, portanto, muito daquilo que estava previsto para a intervenção na linha do Norte foi reequacionado. E aquilo que neste momento falta apurar e falta verificar é o que é que se pretende fazer e quando e em que termos para três troços em concreto da linha do Norte que continuam sem fim à vista, na zona de entroncamento, Mato Miranda entroncamento, a zona de Alfarelos, uma zona perto de Coimbra, e aquele troço maior até entre Ovar e Gaia que nem sequer data e perspectiva de concretização tem atualmente prevista. São perguntas concretas que gostava de colocar, assim como perguntas concretas em relação aos transportes ao metropolitano, os metropolitanos de Lisboa, nomeadamente, os prazos para a conclusão dos projetos que o Sr. Ministro mencionou, estou a falar de Amadora Este Reboleira, Oriente Aeroporto, ou deverei dizer ex-aeroporto, não sabemos muito bem, ou o que lá estiver no lugar do aeroporto, e Alameda São Sebastião. Estas três obras estão com cronogramas diferenciados. Qual é a perspectiva que o Governo tem em relação a isso? Assim como em relação ao Metro Sul do Tejo. Perspectivas, afinal, para a continuidade da rede, não a primeira fase que está no terreno a ser construída ou terminada, mas para a segunda e terceira fase, ligação ao novo aeroporto na zona de Alcochete, ligação à Costa da Caparica, etc. Sr. Presidente, para terminar e agradecendo a sua tolerância, eu coloco uma última questão relativamente aos Correios. Tem sido pouco falado nesta reunião. O Sr. Ministro falou na questão da Caixa Postal Eletrónica e do decreto de lei que foi criado para essa figura da Caixa Postal Eletrónica. Esse decreto de lei, que tem esse título e foi apresentado como tal, alterou o contrato de concessão dos Correios e permitiu aos Correios encerrar estações e postos do CTT sem que a ANACOM se pronunciasse. Ao fim de 30 dias, sem que a ANACOM diga o que quer que seja, se não disser nada em 30 dias, a estação fecha. É a alteração desse mesmo decreto-lei de 2006, salvo o erro que o Sr. Ministro citou. Ainda ontem, nessa cadeira onde o Sr. está, esteve cá o Sr. Presidente da ANACOM, que reconheceu a pouca margem de intervenção e de atuação que tem enquanto regulador para este setor dos serviços postais. Para a telecomunicação é outra coisa, tem outra margem de manobra, para os serviços postais está desregulado, palavras dele. Ora bem, dos 10 indicadores de qualidade de serviço do CTT, falharam os objetivos, em 4 dos quais 3 não chegaram sequer aos mínimos admissíveis. E em muitos concelhos não se distribui correio todos os dias. É essa a situação que nós temos. A perspectiva é que a intervenção, em muitos concelhos, testemunho concreto das populações e dos carteiros, podemos fazer chegar casos concretos em que isto acontece, não é distribuído o correio todos os dias, e se o senhor Secretário de Estado está a negar, há gente que está a ver e sabe o que é que acontece no dia-a-dia. E, portanto, a perspectiva que se coloca para 2009, porque é das grandes opções de para 2009 que estamos a falar, o que é que está perspectivado em relação à resposta para esta questão concreta e para este problema, e se se mantém a perspectiva de encerramentos e de agenciamentos e de passagem a privados de muitas estações e postos de correios, que tem sido a intenção manifestada pelo CTT em muitas zonas do interior do país. Acho que há aqui um lapso nas grandes opções do plano relativamente à banda larga, porque está aqui uma frase que diz: em 2009 o território nacional estará integralmente coberto com infraestruturas de banda larga. Não sei se falta aqui uma frase do género, desta vez é que vai ser, vai a terceira ou quarta vez que o Governo anuncia isto. E, portanto, o que vai mudando é a data, desta vez o anúncio é feito, mas em relação a 2009 é quase para dizer, vamos ver se é desta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Para uma última intervenção nesta primeira ronda de perguntas, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. Bom, Sr. Ministro, eu vou tentar ser sintética e já lhe foram feitas tantas e tantas perguntas que, de facto, não quero repetir. E vou tentar esta coisa de ser, quando se é a última, tem vantagens e desvantagens. Bom, mas vamos tirar partido das vantagens, que isso é que importa. Senhor Ministro, já lhe foram colocadas, como disse, muitas questões concretas e, neste sentido, eu gostaria das questões que lhe quero colocar, centrar em algumas das grandes opções do Governo em termos das obras públicas. Até porque estamos a tratar das grandes opções do plano também e essa questão penso que é importante. Uma prende-se, de facto, com o novo aeroporto. O novo aeroporto, agora em Alcochete, ou no Campo de Alcochete, ou em Benavente, bom, ou em Cambre, seja no sítio, na nova localização, e esta nova decisão do Governo, e pronto, vamos deixar para trás o que já está resolvido sobre a localização, traz consigo também outro tipo de desafios, e traz consigo, pensável, e existia essa expectativa, também ainda a hipótese de se alterar alguma questão, nomeadamente em relação ao modelo de financiamento do aeroporto. O Sr. Ministro sabe, e sabe melhor do que eu, que a privatização da ANA não é modelo exclusivo de financiamento do aeroporto. O Sr. Ministro sabe, Sr. Secretário, já não diga já que não com a cabeça, eu sei que é tarde e que sou a última, mas paciência. Sabe que há outra forma de financiar o aeroporto e quer recorrer à dívida pública. Essa forma existe e é mais barata. E não existe. O Sr. Ministro não vai querer e vai dizer que é por uma questão de opção política, mas há outra forma de financiar o aeroporto. E, de facto, o aeroporto ter mudado de localização vem também favorecer a hipótese. Vem favorecer, porque a OTA estava feita para outra maneira, até a hipótese de ser passeado. Ó, Sr. Ministro, mas não estou a inventar nada de novo. Está tudo no relatório do UNEC. Está tudo no relatório do UNEC. Não estamos a inventar nada de novo. Por isso, o Governo tem que explicar E tem que explicar, com toda a transparência, porquê que mantém a posição irredutível de privatização da ANA e até privatização da maioria do capital da ANA. E, Sr. Ministro, desculpe, mas não é totalmente transparente. O Sr. Ministro vir novamente dizer, nesta fase em que estamos das discussões, que a privatização da ANA deve ser a maioria do capital, não sabemos ainda quanto e não sabemos ainda o perímetro. Sr. Ministro, uma vez por todas, diga qual é o perímetro. Porque o país precisa de saber. Precisa de saber como é que ficam todos os aeroportos deste país. Isso é que seria, de facto, uma total transparência numa decisão política que é muito importante para o país. E porquê que mantém a privatização da ANA? Há outros caminhos. Havia outra hipótese. O Estado não ficava a perder. O que tem saído, quer dizer, o Tribunal do Relatório, peço desculpa, mas isto hoje o dia é muito comprido, de facto. O relatório do Tribunal de Contas sobre as parcerias público-privadas em relação, no caso concreto, às rodovias, às estradas, é bem claro. É bem claro nas críticas, faz alertas e faz críticas. E uma das críticas que faz, não tenho agora aqui o relatório, mas sei que citando de memória é basicamente isto, é dizer que o Estado, o Governo, o Estado nunca avalia em termos de custos a sua opção em termos da privatização ou da parceria público-privada e o recurso à dívida pública. Está lá. Portanto, Sr. Ministro, está lá escrito. Sr. Ministro, pelo menos demonstre-nos em números como ganhamos mais, enquanto país, não é nós, ganhamos mais com a parceria público-privada e com a privatização da ANA do que propriamente com o recurso à dívida pública, seguindo a crítica que é feita pelo próprio Tribunal de Contas, porque isto aplica-se ao aeroporto, mas aplica-se à alta velocidade. Em relação à alta velocidade, já foi aqui falado, penso pelo deputado Bruno Dias, não sei se por outro senhor deputado, não quero falhar. Claro que se coloca também a questão do modelo de financiamento, mas, Sr. Ministro, está a pairar sobre o seu Ministério, embora não só sobre o seu Ministério, porque é verdade que a responsabilidade não é só sua, uma situação muito preocupante e uma nuvem, por assim dizer, preocupante. Está, sim, senhora, que é os problemas em torno do respeito pelas declarações de impacto ambiental. E que está... Temos o caso da CRIL. O senhor está fechado das obras públicas, nunca gosta de falar da CRIL. Mas temos o caso da CRIL. Temos o caso da CRIL, em que a declaração de impacto ambiental não foi respeitada. Não é? E vamos para a frente com aquele projeto que vai prejudicar as populações e ninguém esclarece o que é que vai acontecer na Falagueira, mas eu espero que todos estejamos vivos para ver o que é que depois lá vai surgir. Foi as posições e os problemas com a CCDR do centro. E agora, até com o novo troço. E, Sr. Ministro, eu sei, viu com certeza, penso que tenha visto, o seu colega, Ministro do Ambiente, a tentar justificar o injustificável, não é? E as suas mudanças de posição. Sobre o que era correto e não era na televisão. Foi na televisão, não é? Foi o Ministro e o Secretário de Estado. Isto também diz respeito, porque estamos a falar de uma obra pública. E eu gostava que o Sr. Ministro falasse sobre isto, porque está-se a tornar muito preocupante, porque desde não são levadas em linha de conta as declarações de impacto ambiental, existem suspeitas e fala-se de pressões políticas para a alteração de relatórios, agora não houve alteração de relatório, agora não houve, porque dizem lá, não é o que é, mas na CCDR sempre disse que há uma história ainda por contar, né? Ainda não está totalmente explicada. Este era outro tema que me parece que esta nuvem começa a adensar-se. Ainda por cima de grandes obras públicas. Não é bom para a democracia. Não é bom, Sr. Ministro. Depois, Sr. Ministro, outra questão. Ó, Sr. Ministro, ainda não é desta vez que o Sr. Ministro vem à Assembleia da República dizer que tem a proposta sobre as autoridades metropolitanas de transporte. Não é? Isto já foi dito vários, era desde há 3 anos que é suposto, não desde há 3 anos, ou peço desculpa, mas desde há 3 anos que é suposto, desde há 3 anos, e sempre, Sr. Ministro, ainda não é desta, não é? Ainda não é desta. Agora sabemos que está agendada para, o Sr. Deputado Abel Batista já pôs algumas questões, eu concretas sobre isso. Eu sugeri ao Governo, se me é permitido uma sugestão, que emendasse o texto da página 48 das grandes opções das GOP para 2009, porque induzem erro, não é? Induzem erro, não é verdade, não é? Pronto, eu penso com certeza que é um lapso dizer-se que em 2007 e início de 2008 o assunto já estava tratado. Não está. É só uma questão de, acho que seria bom retificar o texto. Bom, mas está em agenda no Conselho de Ministros. Bom, o Sr. Ministro com certeza que irá fazer o ponto da situação sobre isto, porque convém a ver se nós conseguimos terminar a legislatura conhecendo a proposta do Governo, não é? E já agora, espero, tendo a possibilidade de, pelo menos, também ter discussão com os grupos parlamentares e com as propostas que já existem em sede de Parlamento. Bom, mais uma questão, e para finalizar, ainda tenho tempo, não tenho, Sr. Presidente, mas eu também não vou ser rápida. Prende-se com a questão dos transportes públicos. Bom, eu penso, Sr. Ministro, que este assunto dos transportes públicos nós vamos ter, com certeza, a ocasião de debatê-lo com maior profundidade. Como eu penso que o assunto merece, existem requerimentos, eu próprio apresentei um requerimento na Comissão de Obras Públicas para que o Sr. Ministro venha à Comissão para fazer um debate aprofundado sobre a questão do transporte público e no contexto atual, porque eu acho que teria todo o interesse de discuti-lo no contexto atual da subida dos combustíveis. Na subida dos combustíveis, não é? E dos preços. Como é que se pode também, nesta situação, tirar partido para a efetiva promoção do transporte coletivo? Por isso, sem prejuízo dessa discussão, que não é aqui, obviamente, não temos condições para a fazer, eu acho que este problema dos transportes públicos fora das áreas metropolitanas, o Sr. Ministro tem que dar uma resposta a isto. Não é? Porque esta questão do já está esclarecido, não é? Esta questão do congelamento dos passos, afinal, há mesmo portugueses de primeira e portugueses de segunda em termos do passo. Ah, Sr. Ministro, quer dizer, e até é um bocadinho ridículo, tenho que utilizar esta expressão, que o Sr. Primeiro-Ministro venha evocar um movimento sendo lá casa-trabalho que existe em Lisboa e no Porto, como se não existisse em Braga e em Coimbra. Quer dizer, toda a gente vai trabalhar, não é? Agora, qual é a disponibilidade do Sr. Ministro e do seu Ministério para, de facto, equacionar o alargamento das indemnizações compensatórias para quem faça transporte público coletivo de passageiros a todo o território nacional? Sejam empresas municipais, intermunicipais, regionais, já sabemos que o PS simpatiza com a ideia, que é ótimo. A bancada, já disse, simpatiza e vê com muito bons olhos. Portanto, mas já agora, eu gostava... Pois, mas isso... Mas é uma ideia muito simpática. Que o Sr. Ministro se pronuncie como é que vê, de facto, para alargarmos, em nome até da coesão territorial, porque não pode ser. E, por último, quando é que prevê também, como é que pensa alargar o passo social a outras empresas? Porque não podemos continuar nesta situação, né? E eu falo do caso emblemático da Fertagus. Tem que estar incluída no passo social. E mesmo por último, no contexto da terceira travessia do Tejo, como é que está, Sr. Ministro, a questão do contrato com a Lusoponte? Como é que o Sr. Ministro vai fazer com a Lusoponte, no contexto da nova travessia do Tejo? E por aqui fico. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Para responder a esta caterva de questões, tem a palavra o Sr. Ministro. Eu não lhe vou pedir para responder... nem me ficaria bem, obviamente, à volta do azul, mas faço-lhe um apelo para, com a sua argúcia, perspicácia e sagacidade, e com o poder de síntese que lhe é conhecido, que responda com brevidade. Muito obrigado, Sr. Ministro. O tempo que o Sr. Ministro entender adequado, tendo em conta o adiantado da hora e as condicionantes que acabei de expor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder algumas questões, depois os senhores Secretários de Estado responderão a outras questões. Para, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu também estou de acordo que esta sessão, como o nome indica, devia ser para discutir grandes opções de plano e não para discutir coisas de pormenor, de concretização, de datas e quanto custa. Isso não são opções de plano. E o que eu procurei, se calhar não de uma forma totalmente conseguida, mas pelo menos forcei-me, na apresentação inicial que fiz, foi chamar a atenção que o Governo tinha orientações estratégicas para todos os setores, e que o que fazia estava de acordo era o cumprimento dessas orientações estratégicas. E demos conta, nesse cumprimento, o que é que já se tinha feito ou se ia terminar até 2008 e o que é que de essencial nessas matérias se ia fazer em 2009. E, portanto, não, contrariamente ao que diz o Sr. Deputado Jorge Costa, o Governo não anda a fazer anúncios. Sr. Deputado Jorge Costa, o Governo não anda a fazer anúncios no sentido que o Sr. Deputado parece que quer fazer dizer, ou seja, o Governo diz umas coisas que depois não faz, só anuncia. Mas é tudo menos assim. Este Governo, em três anos, abriu ao público mais quilómetros de estrada que nos três anos anteriores. Claro, mas é sempre, e o senhor com nada é dizer, mas espera, ouça, abriu ao público mais quilómetros do que os três anos anteriores. Diz, está bem, está bom, mas também adjudicou mais quilómetros que o governo anterior. Mais, adjudicou. Claro que esses só vão estar construídos a seguir, depois. E também lançou mais quilómetros que o e o senhor congelou é para pagar quando? Vai, senhor deputado, peço desculpa, senhor deputado. Não vale a pena, o senhor deputado, há uma coisa que é verdade. Este governo, em três anos, lançou mais que em quaisquer outros três anos anteriores, mais concursos, adjudicou mais obras e terminou mais obras. Isso é um facto. Bom, e é uma diferença grande, senhor deputado. E até ao final da legislatura vai ser muito maior. Primeira questão. Então estamos a falar de coisas concretas. Estes concursos que o Sr. Deputado viu, estas duas concessões que nós lançámos, o Sr. Deputado vai ter, com certeza, o prazer, espero eu, de ver que, além de termos lançado os concursos, vamos adjudicar as obras antes do final do mandato. E há de ver os bulldozers, os operários com capacetes, a construí-las. Não são anúncios, Sr. Deputado, não são anúncios. São obras concretas. Como vai ver, a construção do alta velocidade entre Pulseirão e Caia, os bulldozers, os operários com capacetes, as obras a andar, vai vê-los. Portanto, não é anúncio, Sr. Deputado. Estamos a concretizar o plano. Exatamente. Não é, faz parte. O Sr. Deputado, não. Essa parte é a parte menos importante. O que importante é que se concretize. Bom, Sr. Deputado Jorge Costa, eu não interrompi ninguém quando estava a falar. Bom, portanto, quero dizer que nós estamos, não é anunciar, é concretizar. Os senhores deputados bem podem, num caso ou noutro, dizerem, e com verdade, bom, o senhor tinha dito que fazia isto no tempo tal ou no mês tal, e se atrasou. Sim, é verdade. Num caso ou noutro isso tem sucedido. Mas o que é importante é que o governo, este governo, não fez como o seu governo, que anunciou que ia ter alta velocidade em 2010 em Lisboa-Porto. Mas não fez nada para concretizar isso. Nós estamos a fazer isto, estamos a fazer. E estamos até a pensar que vamos concretizar na data. Também dissemos que íamos fazer o aeroporto. Os senhores também disseram, até levaram a Bruxelas. Desculpe, está lá assinadinho com o Sr. Primeiro-Ministro João Barroso em Bruxelas a candidatura na OTAN, Sr. Deputado. Estamos a falar, e estava lá, mas não fez. Mas o Governo está a fazer e vai fazer. E vai lançar o concurso. O senhor há de ver as máquinas e há de ver a obra no terreno. Essa é a grande diferença. Portanto, Sr. Deputado, nós não estamos a fazer anúncios. Primeira questão. Segunda questão. Os senhores deputados têm que compreender uma coisa que é a seguinte. Muitas das perguntas que os senhores deputados fazem são repetições de perguntas que já fizeram e já foram respondidas à exaustão, que as respostas estão públicas, etc. Os senhores deputados, alguns senhores deputados, acham que, quando não se dá a resposta que o senhor deputado quer, o senhor deputado acha que não se respondeu. O senhor deputado acha que a ANA não devia ser privatizada. O governo acha que a ANA deve ser privatizada. O senhor deputado, com mais caráter, deve ser privatizada, diz que o governo não responde. O governo não informa. Não, informa e responde. E já expliquei muitas vezes, senhor deputado, qual é a razão, senhora deputada, pelo qual o governo tem a privatização da ANA, não é para financiar a ANA. A privatização da ANA corresponde ao seguinte raciocínio. Primeiro, o governo não vê nenhuma razão substantiva, nenhuma razão estratégica para a qual o Estado tem que ser dono a 100% de um aeroporto. Não vê. A maior parte dos países, de vários regimes e com vários partidos no poder,
Os aeroportos são atividades que estão concessionadas. Os aeroportos são nacionais. O que está a tratar é da concessão da exploração dos aeroportos. Porque o aeroporto, a infraestrutura, está a ser operada por concessionário, quando chegar ao fim da concessão, reverte para o Estado. É um bem nacional. Estamos a tratar da concessão. Este é o nosso modelo. Nós consideramos que a atividade aeroportuária, o Estado não precisa ser, além do dono, o explorador do aeroporto e o investidor no aeroporto, e que pode e deve, com vantagens, concessionar a exploração aeroportuária. Porquê? Porque hoje, várias razões. Primeiro, nós temos que fazer um aeroporto novo. O aeroporto novo custa, tem um investimento muito grande, 3 mil milhões de euros. Há um risco associado a este investimento. E nós entendemos que é mais benéfico para o país que esse risco seja assumido, porque quem vai investir no aeroporto é da atividade do aeroporto que vai ter que ressarcir-se o dinheiro que lá pôs. É da atividade do aeroporto. Portanto, tem que ter uma preocupação na gestão do aeroporto e, tanto interessa-nos que seja uma entidade que tenha uma implantação no mercado internacional que nos garanta que é suscetível de atrair movimentos, rotas, companhias, para que o aeroporto possa ter o maior movimento possível, o que é bom para o país, mas também é bom para a empresa que gera o aeroporto, porque é aí que ele vai buscar o dinheiro para se ressarcir. Há outros modelos, Sr. Deputado. Há outros modelos. O Sr. Deputado não concorda com este, mas só tem uma maneira de fazer o que o senhor quer, o seu modelo. É ganhar as eleições e governar com esse modelo. Eu votaria contra, mas teria que me sujeitar. Eu não estou de acordo com esse modelo. O Governo não está de acordo com o modelo que o senhor defende. Está de acordo com o modelo. E, portanto, Sr. Deputado, é assim que nós vamos fazer. O Tribunal de Contas, Sra. Deputada, desculpe lá, vamos lá ver, isso é outra mistificação, que não vale a pena. O Tribunal de Contas é um órgão que tem todos os direitos de opinar e dar as opiniões que quiser. É isso o seu papel. É o seu papel. O Tribunal de Contas não é contra essa opção. Não é contra essa opção. Quer que ela seja clara e transparente, o que é bom, está no seu direito, e omite as opiniões que é sobre isso. Mas quem governa é o Governo, não é o Tribunal de Contas. Porque se não tínhamos na Constituição que o país era governado pelo Tribunal de Contas, e o Governo passava a fazer o papel do Tribunal de Contas, criticava o Tribunal de Contas, não alterava nada da situação. Para cada coisa que nós decidimos, todos nós, o Parlamento, o Tribunal de Contas e outras instituições, têm o direito, legitimamente, de emitir as suas opiniões. Mas aqui o que está a tratar é que o Governo tem que explicar e explica. Os seus deputados podem, em algumas deputados não concordam, têm outras opiniões. A gente ouve, discute, mas depois, olha, senhora deputada, nós vamos avançar desta forma. Depois, senhor deputado, relativamente à questão dos espaços sociais, eu já expliquei isto, senhora deputada, e quero que isso fique claro. O senhor primeiro-ministro disse que os espaços sociais iam ficar congelados. E é isso que se vai fazer. Como é óbvio, só podemos estar a falar dos espaços sociais congelados que o Governo pode congelar. Os que não pode congelar, o Governo não pode congelar o que não pode. Não pode, porque a senhora deputada, que aliás é uma defensora e com razão da descentralização da atividade de transporte das câmaras, se é uma câmara municipal que tem a obrigação e que lhe compete definir quais são as obrigações do operador que ela escolheu, que faz as contas com esse operador, que define qual é o pressário, eu não posso ter nenhumas condições para, não tenho nenhumas condições para obrigar a Câmara a predicar o preço tal ou tal. Não tenho. Mas o que nós dissemos, ó Sra. Deputada, não, ó Sra. Deputada, ouça, não tenho. Nem a Câmara me permitiria uma coisa dessas. Não é possível. Mas o Governo que disse, o Governo já disse, Sra. Deputada, o Governo já disse, que relativamente aos municípios que têm concessionados ou serviços, ou têm realizado por serviços próprios ou concessionados, serviços de transportes coletivos de passageiros, urbanos, onde haja passes, que o Governo está disponível para, com essas câmaras, encontrar formas de também lhe dar apoio. Não vai meter-se na fixação dos valores dos passos, que isso é uma responsabilidade das câmaras municipais. É isso. Está dito e é claro, eu acho que isso é claro, Sra. Deputada, porque quem fixa os preços dos espaços não é por despacho do Ministro das Finanças e do Ambiente e das Obras Públicas, é por despacho do Sr. Presidente da Câmara local é que se fixam os espaços. Terceira questão, senhora deputada. Também em relação aos seus impactos ambientais. Essa coisa da suspeição é a mesma coisa. As pessoas, quando não fazem aquilo que elas acham que deviam ser feito, acham que há uma suspeição. Não há suspeição. Não trouxe pulseirão caia, não há suspeição, nem há nenhum problema. A emissão de declarações de impacto ambiental que seguem ao processo de avaliação de impacto ambiental está definido na lei a quem é que incumbe, a uma entidade chamada Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental. Essa Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental faz correr o processo em que há muita gente que opina, que tem opiniões diversas sobre os mais variados indicadores, faz relatórios e há uma autoridade que decide. A declaração de impacto ambiental serão elvas emitidas pela entidade que tem a responsabilidade de emitir a declaração, foi uma declaração positiva, condicionada. Pois claro, exatamente, Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado queria que o país fosse governado como? Não sei, Sr. Deputado. O Sr. Deputado queria que o país fosse governado como? Diga-me, Sr. Deputado, queria que o governado como? Deputados são eleitos, não interessa. Membros do governo que respondem perante o Parlamento, não interessa. O técnico recém-formado que entra numa repartição e que na sua secretária resolve emitir uma opinião, essa é a forma de governar o país. Terá quando o senhor deputado, um dia o seu partido tiver no... O seu partido tiver... É uma opinião, exatamente. O seu partido tiver no poder, o senhor governará dessa maneira. Mas não, o país tem Parlamento, tem governo, tem tribunais, tem órgãos que têm responsabilidades, que respondem pelos seus atos, que respondem, porque o senhor técnico que está nessa repartição a fazer, não vem aqui responder ao senhor deputado, nem responde aos eleitores pelos resultados da governação. Quem responde é o governo. E, portanto, o governo, os seus deputados, os tribunais, cada um na sua esfera, é que tem que assumir responsabilidades. Há uma autoridade nacional da AIA que emite, há uma autoridade técnica que emite, tem técnicos muito bons, como haverá outros noutros sítios, mas é ela que lhe compete emitir. Emitiu uma dia positiva, disse, está aprovado, portanto o processo correu com clareza, houve comissões que trabalharam, houve avaliações, houve auscultação pública, e depois foi tomada a decisão, como tem sido sempre, e assim será. Agora, também eu ouço muitas vezes, e o Sr. Deputado também ouve, no dia-a-dia nós lemos e ouvimos que há pessoas que vão aos processos a tribunal, o juiz diz de uma forma que elas não concordam, ela acha que o juiz, não, o tribunal não foi bom. É sempre assim. Mas a verdade é que os tribunais tomam decisões e há recursos, e há formas de recursos, também na avaliação de impacto ambiental também há formas de recursos, e portanto, Sr. Deputado, é isso que estamos a fazer. A declaração de impacto ambiental sobre a CRIO foi emitida pela Ministério do Ambiente. E o projeto está a ser feito de discussão. Não conheço nenhuma intervenção do Ministério do Ambiente pondo em causa o projeto está a ser executado, dizendo que esse projeto não está a respeitar a avaliação de impacto ambiental. Ah, mas as pessoas têm essa opinião. Têm legitimamente essa opinião. Só que o país não pode ser governado com base nessas opiniões de pessoas avulsas que têm as mais variadas opiniões das coisas, Sra. Deputada. Essas opiniões têm todo o mérito, devem ser ouvidas e tidas em consideração. Mas têm que ser decididas, porque têm que decidir. Portanto, quanto à CRIO, aliás, a deputada sabe que havia imensas providências cautelares relativamente ao projeto da CRIO, até hoje nenhuma, senhora deputada, nenhuma foi ganha, como se sabe. Houve muitas providências cautelares e até hoje, portanto, senhora deputada. Portanto, senhora, outra questão. A questão da TAP, senhora deputada, também... O Sr. Deputado tem que concordar que essas dúvidas que tem não têm legitimidade. A TAP, o Governo já anunciou que está nos seus planos proceder à privatização da TAP. O Sr. Deputado não concorda, eu acho que é muito legítimo a sua posição. Não é porque sim, o senhor tem que justificar porque é que não. É a mesma coisa, o Sr. Deputado tem que justificar porque é que não. Eu já expliquei, há atividades que o Governo acha que devem se manter estritamente na esfera pública. Há atividades que o Governo não vê razão para se ficarem estritamente na esfera pública e pode resultar de uma parceria entre o Estado e privados. E há outras que o Estado não vê razão nenhuma, nem sequer para participar, deve ser uma atividade puramente privada. Na TAP, Nós estamos, o que o Governo definiu, é que estava aberta a possibilidade de se abrir o capital da TAP a investidores privados. Nem definiu o timing, nem definiu a percentagem. Ponto. Até hoje, portanto, não há, o Sr. Deputado não conhece nenhuma decisão do Governo a dizer, no dia tal, vamos abrir ao capital privado X% da TAP. Não há. Eu já expliquei porque é que não há. Não há por várias razões. Primeira razão, para se fazer isso, nós temos que ter a TAP devidamente estruturada, a operar em boas condições, de uma forma eficiente, porque senão estamos a privatizar primeiro e a dar a oportunidade que os outros venham a seguir ganhem esses benefícios de introduzir maior eficiência. Nós queremos sempre nós a introduzi-la. Tem duas questões importantes que mostram bem que a TAP tinha que resolver antes de entrar no processo de privatização. Uma delas, o problema do Enem, da Ground Force, concordará comigo que não era oportuno ir proceder à privatização da TAP, quando nós temos um problema gravíssimo do Enem por resolver. Sim. Ouça, mas quem é que eu dei exemplos de empresas puramente públicas têm grandes problemas com handling? Ou pensa que só há problemas de handling com empresas públicas ou com privadas e com públicas não há? Engane-se, Sr. Deputado. Engane-se. Não sei se estava bom, Sr. Deputado. Além disso, é contraria. Não pode. A TAP, o handling da TAP não pode ser público, Sr. Deputado. Não pode. Não pode. Não pode. Ouça, a TAP foi obrigada a privatizar o ENE. Não é que foi feita neste governo, mas eu acho que foi feita por razões que devia ser feita. Ouça, Sr. Deputado, deixe-me lá, Sr. Deputado, deixe-me acabar.
Sr. Deputado, eu solicitava que não interrompessem o Sr. Ministro. Enquanto o Sr. Ministro está no uso da palavra, muito obrigado.
Portanto, primeira questão, tínhamos que realizar. Segunda questão, nós, a TAP, que é uma empresa que se tem vindo a desenvolver e nós queremos continuar a desenvolver, que tenha mais rotas, mais movimento, que invista mais, tenha mais trabalhadores. Essa é a filosofia que se aplica na TAP. Essa é a grande opção do plano, Sr. Deputado. Esta é a grande opção. O que é que a gente quer da TAP? Que ela define? Quer que ela desapareça? Quer... Não. Nós queremos uma TAP forte, queremos uma TAP competitiva, queremos uma TAP com mais rotas, com mais movimento, com mais passageiros para cá, com mais apoio ao turismo, à atividade de negócios, à atividade económica. Essa é a nossa opção. É isso que estamos a trabalhar. E por isso, a TAP, como sabe, tinha uma área da sua atividade que estava desproporcionada em relação àquilo que nós temos como objetivo para uma grande empresa, que é a área do trânsito de média distância, digamos assim. E com a aquisição da Portugália, a TAP adquiriu essa vantagem. Com outra virtude, é que a Portugália era uma empresa que tudo apontava que estava no caminho de criar despedimentos no número de trabalhadores. A Portugal estava numa situação insustentável, Sr. Deputado. Portanto, a TAP, ao adquirir a Portugal, e não só resolveu um problema de ser dotado com melhores condições para ampliar a sua atividade para um segmento de negócio que era as viagens para a Europa, de média distância, com aviões mais pequenos que os grandes voos que utiliza nos voos intercontinentais, e ao mesmo tempo ajudou a resolver um problema social também, que era o definhamento de uma empresa com os problemas que tinha criado aos trabalhadores. Essas duas questões estão resolvidas. E a TAP, no ano passado, teve um resultado que não tinha, que nunca teve, um resultado muito positivo, e mantemos-nos, apesar do aumento muito grande que houve no preço dos combustíveis. Este ano tem objetivos ainda mais exigentes. Os objetivos para a TAP são mais exigentes, de mais movimento, de mais rotas e, portanto, e de melhores resultados. Claro que temos uma questão complicada. E mais gente. Claro que temos uma questão complicada, Sr. Deputado. Não, o que ficamos aí. Esta aqui é a grande opção do plano, é essa. Agora, o Sr. Deputado não pode é fechar os olhos à realidade neste momento. O Sr. Deputado sabe que nós temos um problema de um aumento muito grande que tem havido no preço dos combustíveis e tem que concordar que isso afeta a operação de uma empresa como a TAP. Afeta a operação, não nos muda a opção estratégica. Nós não mudámos de operação, não sermos assim. Bom, afinal de contas temos que mudar. Isto do preço dos combustíveis é muito alto, portanto nós vamos mudar de orientação. Vamos é deixar que a TAP diminua a sua atividade. Não interessa, vamos desperdiçar rotas, vamos deixar que ela desapareça. Não, a nossa opção mantém-se. Temos um problema que temos que enfrentar, Sr. Deputado. Mas essa é que é a posição do Governo. É precisamente nos momentos em que há problemas difíceis para resolver, que justifica o Governo determinado a resolvê-los. Não é quando os problemas são difíceis que nós abandonamos a luta. É, de facto, o problema é difícil, Sr. Deputado, é difícil. E o Governo, o que não está de acordo, a política do Governo não é que a TAP despeça trabalhadores, nem que reduza rotas, nem que diminua a atividade. É exatamente o contrário. É que invista mais rotas, etc. Bom, agora essa é a opção estratégica. Mas eu, quando estou a aplicar essa opção estratégica, tenho, por vezes, momentos, períodos, em que tenho dificuldades maiores. Bom, vamos ver como é que, sem alterar a minha opção estratégica, eu resolvo essas dificuldades. Portanto, Sr. Deputado, da parte do Governo é esta a posição. Não há nenhuma alteração à nossa opção estratégica relativamente à TAP. Mais passageiros, mais negócio, mais emprego. É isso que nós queremos. Finalmente, vou fazer uma referência também a uma questão que me parece importante, que é, para deixar claro, que é a questão da terceira travessia do Tejo e Luz ao Ponte. Senhores deputados, primeira questão que os senhores deputados repararam, devem ter reparado, que nós finalizámos, há poucos dias, uma negociação com a Luz ao Ponte sobre o reequilíbrio do contrato de concessão da Luz ao Ponte. De vez em quando, não é a primeira vez que se fez o reequilíbrio. Com qualquer concessão, de vez em quando, ou porque está previsto a periodicidade do próprio contrato de concessão, ou porque uma das partes requer a análise do reequilíbrio, quer o concedente, quer o concessionário, tem que se reapreciar. Se aquela concessão mantém as condições com que foi estabelecida, ou se há alterações para um lado ou para o outro. Normalmente, essa iniciativa do reequilíbrio é motivada pela concessionária e cifra-se normalmente em termos de acréscimos de encargos por parte do concedente. Porque o concessionário invoca, e se invoca e aceita porque tem razão, porque o obrigaram a fazer coisas que não estavam inicialmente previstas, ou porque o condicionado de uma forma que não estava inicialmente prevista, e ele quer ser ressarcido. Ora bem, na última revisão do contrato de concessão da Luz ao Ponte, que terminou há poucos dias, que resultou um despacho feito por mim pelo Ministro das Finanças, houve um reequilíbrio da concessão da Luz ao Ponte, que se cifrou numa economia para o Estado de 75 milhões de euros. Não me lembro, foi a primeira reequilíbrio do contrato de concessão com a Luz ao Ponte, que, qualquer, diz o Sr. Secretário de Estado, mas eu gostava-me a referir especificamente ao caso da Luz ao Ponte, foi pela primeira vez que o reequilíbrio resultou que o Estado poupou 75 milhões de contos. Não é de euros, Sr. Deputado. Não é desquiciado. Primeira questão. Isso dá-lhe, com certeza, sinal de que nós tratamos essas matérias com muita seriedade e com rigor e no sentido da defesa do interesse público. Bom, estamos agora uma nova situação, que foi o Governo que a levantou, não foi a Luz ao Ponte, que levantou a questão da necessidade de se tornar a reapreciar, fora desta reapreciação que já acabou, o contrato da Luz ao Ponte foi o Governo. E porquê? Porque nós achamos que com a colocação do aeroporto no campo da Caratiba de Alcochete, há uma alteração das circunstâncias em que se baseia o contrato de concessão da Luz ao Ponte. Matéria que não foi tratada nesta revisão que fizemos agora. Essa é uma matéria recente. Bom, e pusemos esta questão ao ponto. Nós entendemos que isto tem que ser reapreciado. Tanto mais que há uma outra matéria que também tem que ver com a concessão, que é o facto de nós construir mais uma travessia do Tejo para jusante da ponte de Vila Franca, onde no contrato de concessão que existe entre os Estados e a Luz ao Ponte tem um exclusivo nessa, relativamente às pontes que existem para sul. Então vamos fazer uma ponte rodoviária. Portanto, esse elemento não introduz nada de novo. Esse elemento está previsto no contrato de concessão. Há uma ponte, isso já está previsto. Mas o que não está previsto é que há uma alteração relativamente aos tráfegos que para aquelas pontes vão servir. E nós colocámos muito abertamente essa questão à Luz ao Ponte. E sabemos que achámos que esse assunto devia ser analisado. E a Luz ao Ponte disse que sim, que estava disponível para analisar isso com o Estado. Senhor Deputado, eu até hoje, ao fim das conversações, permitir-me, mas eu não vou adiantar nada sobre essa matéria. E eu espero que a Senhora Deputada se ponha na minha posição e pense, eu faria o mesmo, que é o que eu penso, devia pensar. Ou seja, nesta fase de negociações, eu não ando em público a discutir, com muito respeito também aos senhores deputados, qual é a estratégia do Governo, que argumentos é que o Governo vai utilizar, qual é o objetivo que o Governo quer atingir, nada disso, Senhora Deputada. No fim, informaremos que discutimos e chegámos a acordo com a Luz ao Ponte dessa maneira, ou não chegámos a acordo com o ponto, e então nós vamos fazer assim ao sábado. Portanto, essa discussão vai haver. E, Sr. Deputado, eu peço desculpa, não posso adiantar. Não era bom para o Estado que eu estivesse a fazer considerações sobre a forma como eu penso conduzir este processo. Referi-lhe a concessão anterior para lhe dizer que este Governo e o Ministério das Obras Públicas, nesta matéria, precisamente com o concessionário da Luz ao Ponte, acabou de fechar uma negociação que cifrou por uma economia para o Estado de 75 milhões de euros. Porque invocámos razões que eram a nosso favor, a Luz ao Ponte invocou razões que eram a seu favor, e do balanço nós resultou este resultado. Nós vamos trabalhar com o mesmo rigor. É isso que vamos fazer. Senhor Presidente, eu pedi agora ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Secretário de Estado para responderem a outras questões relevantes. Não se pode responder tudo, são tantas coisas que os Srs. Deputados...
Muito bem, Sr. Ministro, o Sr. Estado tem a palavra, o Sr. Estado adjunto tem a palavra.
Muito obrigado, tentarei ser breve, para não correr risco, que o Governo fique em maioria aqui nesta sessão. Mas dizer-vos que, enfim, relativamente às questões que foram colocadas, enfim, curiosamente, os Srs. Deputados, e nomeadamente os Srs. Deputados da oposição, não se referiram. Os grandes opções do plano têm duas grandes facetas. Uma, a avaliação do trabalho feito, e outra, perspectivar-se os próximos tempos face ao enquadramento estratégico que o Governo traça relativamente a esta matéria. Relativamente a resultados, os Srs. Deputados, rigorosamente, nenhum deputado se referiu aos resultados. Ao senhor deputado, é no tempo que todos temos. É no tempo que todos temos. O regimento foi aprovado pelos senhores deputados, não foi aprovado pelo Governo. E, portanto, nesse contexto, o regimento foi aprovado pelos senhores deputados. Os senhores deputados é que saberão a forma como decidiram relativamente a essa matéria. Mas os resultados são muito claros e valia a pena não fugir, até porque alguns senhores deputados, não entrando na questão dos resultados, tentaram passar a ideia que nada é feito e que se repete aqui, aquilo que não se fez em anos anteriores, etc, etc, transitando-se de ano para ano. E, portanto, de nada é que isso foi dito sobre a reestruturação do setor rodoviário. A reestruturação integral do setor rodoviário. Nada foi dito aqui sobre o forte incremento da execução do Plano Rodoviário Nacional. Quando chegámos ao Governo, tínhamos 50% da taxa de execução do Plano Rodoviário, já ultrapassámos os 60% e estamos em... em execução. Estamos em execução. Em execução. Nada foi dito aqui no impulso na construção dos eixos de ligação às capitais de distrito ou às sedes de concelho. Nomeadamente com o lançamento das concessões que agora já foram feitas, a chegada a duas capitais de distrito que não, nesse contexto não estavam envolvidas, como é Bragança e Porto Alegre. Nada foi dito que cerca de mais 44 sedes de concelho vão ficar abrangidas e próximas de eixos estruturantes rodoviários nessa matéria. Nada foi dito sobre a ligação em autoestrada ao aeroporto do Porto. Nada foi dito sobre a ligação em autoestrada ao aeroporto de Beja. Nada foi dito sobre as ligações de autoestrada já executadas às fronteiras de Chaves ou à fronteira de Vilar Formoso ou ainda à fronteira de Quintanilha com a autoestrada Túnel Marão e a autoestrada Transmontana. Nada foi dito sobre o desenvolvimento de uma cultura de concorrência no setor e, por exemplo, quando chegámos ao Governo em 2005, nas ligações, na adesão à banda larga, 80% das adesões eram feitas ao grupo Portugal Telecom e que hoje cerca de 20%, pouco mais de 20%, é feito ao grupo Portugal Telecom, ou seja, do claro desenvolvimento do setor, não foi apenas do spin-off, de um claro desenvolvimento de um setor de concorrência nesta matéria. Nada foi dito sobre a cobertura em banda larga das escolas deste país, nada foi dito e chegámos ao Governo com cerca de 18% das escolas ligadas, com uma execução já de 100%. Nada foi dito sobre a cobertura do território nacional de banda larga, quando chegámos com 92% e hoje estamos a 100%. Nada foi dito sobre... Sr. Deputado, nada foi dito, Srs. Deputados, sobre esta avaliação, e isso é que era fundamental, porque essa é que é o resultado do trabalho feito e da melhoria, nomeadamente também das infraestruturas aeroportuárias, através da remodelação do aeroporto do Porto, e quando chegámos, o Sr. Deputado Jorge Costa bem sabe como é que estava esse dossiê sem prazo definido e sem custo orçamentado. Nada foi dito sobre as obras de expansão do aeroporto de Lisboa e sobre sobre aquilo que já está concluído e as melhorias feitas neste aeroporto. Nada foi dito neste contexto, ou sobre o crescimento, o número de voos, passageiros, ou ainda no setor da construção, sobre a simplificação, a transparência, etc, etc. Os seus deputados preferiram um discurso, o tal discurso da nuvem, de trazer aqui nuvem, provavelmente negra, relativamente sobre aquilo que está a acontecer no país. E essa talvez seja a diferença, Sr. Deputado. Sr. Deputado, enfim, já não é a primeira vez que aludo ao meu ar feliz. Eu sou uma pessoa feliz por natureza, feliz pelo trabalho que desenvolvo, pelos resultados que obtenho e, sobretudo, feliz porque acredito no país e acredito nos portugueses e na sua capacidade de trabalho e a capacidade de levar o país para a frente. Há outras pessoas que não acreditam e provavelmente não estão felizes e que, sistematicamente, aquilo que pretendem fazer é criar um sistema ou trazer a tal nuvem negra sobre esta matéria. O deputado Jorge Costa fez uma grande ênfase relativamente àquilo que é a fatura que vamos deixar em termos de financiamento no setor das estradas. Ó Sr. Deputado, deixe-me lhe dizer que sobre esta matéria, enfim, o Sr. Deputado talvez não seja a pessoa que esteja em melhores condições para falar neste contexto. Como o Sr. Deputado sabe, o Sr. Deputado saiu desta pasta deixando um orçamento aprovado em que havia despesas a serem feitas pelas estradas de Portugal de 1,2 mil milhões em 2005 e com uma dotação orçamental para as estradas de Portugal de 350 milhões. Ou seja, com um endividamento previsto no seu orçamento apresentado pelo seu governo, onde o senhor era tutela, um endividamento de 900 milhões. 900 milhões de euros, 900 milhões de euros naquele ano, no ano de 2005. Ora, se isso, o endividamento, não é pagar pelas gerações futuras, não sei o que é. Agora, os resultados obtidos por este governo, não em 2005, em 2005, em 2006 e 2007, é que o endividamento das estradas de Portugal ainda não atingiu, ao fim desses três anos, metade da verba que o senhor previa que atingisse no ano de 2005. E portanto, nesse contexto, senhor deputado, deixe-me responder que, e obviamente, neste contexto, o trabalho que estamos a fazer é exatamente para resolver os problemas nos momentos presentes, mas tendo em conta o bom senso e o peso e medida que deve ser, porque infraestruturas deste porte também não têm nem podem ser pagas única e exclusivamente pelas gerações atuais. Relativamente ainda ao Sr. Deputado Bruno Dias, responder sobre a matéria de correios e indicadores de qualidade. Talvez o Sr. Deputado não tenha ainda a informação relativamente à qualidade obtida em 2007, mas eu não trago hoje porque não sou eu que faço essa avaliação. Quem faz é uma entidade independente. Que é a ANACOM que faz. E nesse contexto temos que os indicadores de qualidade obtidos pelo grupo CTT nos 10 descritores, em todos eles atingem a qualidade exigida, ultrapassando pela primeira vez num número histórico de percentagem esse indicador. E, portanto, Sr. Deputado, para lhe demonstrar também aí, a esse nível, os resultados têm vindo a ser obtidos. Relativamente ao encerramento de estações, Sr. Deputado, também gostaria que me informasse, porque, de acordo com as informações que disponho, neste momento e nos últimos anos, não houve encerramentos de nenhuma estação ou de estações do Correio. Mas já que o Sr. Deputado evidencia como sendo essa uma linha, vamos falar de estações dos Correios, foi aquilo que o Sr. Deputado colocou, que é aquelas que são fiscalizadas e avaliadas por parte da ANACOM. E nesse contexto gostaria que o senhor Deputado me informasse quais foram as estações de correio que foram encerradas nos últimos anos nesse contexto. E a senhora Deputada Helena Pinto, para também responder a uma questão, o senhor Deputado informou, ou disse que eu não gosto de falar na crioula. O senhor Deputado, pelo contrário. Eu gosto mesmo é de falar daquilo, porque esse é dos tais projetos que me transmite essa tal felicidade que há pouco evidenciei. É porque ao fim de 40 anos, com graves prejuízos, não é para Lisboa, não é para a região, é para o país,
que esta estrada não foi construída e que neste momento estamos a fazer a obra para que ela seja construída muito brevemente, para que a benefício de milhões de portugueses e de pessoas que se deslocam na área metropolitana de Lisboa possam ter a sua vida facilitada, nomeadamente descongestionando em grande número as principais artérias da cidade de Lisboa. E nesse contexto, deixe-me dizer, Sra. Deputada, que gosto muito de falar daquilo e gosto muito de falar da solução encontrada, porque foi uma solução encontrada em consenso com diferentes presidentes de Câmara, ou seja, com todos os presidentes de Câmara envolvidos, de diferentes partidos. E isso demonstra bem a bondade da solução encontrada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a doutora Ana Paula Vitorino tem a palavra, pedir-lhe também brevidade.
Diferentes partidos. Engenheira, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Jorge Costa, estatísticas oficiais do Ministério do Fomento Espanhol. No primeiro trimestre de 2008, os portos espanhóis caíram 5% em toneladas e cresceram apenas 2,2% em contentores. Em contrapartida, na APL houve um crescimento de 1,8% em toneladas, 6% em teus, mas na APDL, que em Leixões, que será muito sensível, foi um crescimento de 8% em toneladas, 11% em teus, e em Sines um crescimento de 16,8% em toneladas, 36% em teus. Por isso, Sr. Deputado, reafirmamos aqui a estratégia para o sistema marítimo portuário, que já tivemos a oportunidade várias vezes aqui explicar, que é o investimento simultâneo na melhoria dos terminais, na melhoria da unidade de negócio, não só naquilo que diz respeito às capacidades físicas, mas também à simplificação de procedimentos e àquilo que nós designamos por janela única portuária, que são sistemas que estão a ser desenvolvidos e que nos principais portos já estão até concluídos. Mas também na melhoria das acessibilidades marítimas, mas também na segurança portuária, no sistema VTS, mas também uma aposta forte naquilo que é uma estratégia de comercial e de parceria também com as plataformas logísticas e que já levou a que, de facto, fossem assinados acordos entre os nossos portos e, por exemplo, a plataforma logística de Madrid, o que potencia que o interland dos nossos portos está a ser aumentado e que já está a dar resultados, como se vê por estes aumentos de movimentação de cargas.
Resultados ligas dos 5 portos.
Eu julgo que o Sr. Presidente, se me permite, como tenho várias, aliás, como já foi aqui referido até pelo Sr. Ministro e por mim, noutras ocasiões, pela primeira vez os portos nacionais, há um ano, no ano passado, tiveram todos os resultados líquidos positivos e, por isso, acho que é um motivo que nos deve orgulhar a todos nós, independentemente de sermos governo ou sermos oposição. Aliás, é uma área também que o Sr. Deputado Jorge Costa deve, com certeza, acarinhar, porque teve a tutela no governo anterior. Mas, relativamente ainda ao setor portuário, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Abel Batista, que concordo consigo, que as acessibilidades ao Porto de Viana do Castelo são fator fundamental de desenvolvimento desse porto e de viabilização da estratégia de desenvolvimento dos portos do Norte que estabelecemos. E, por isso, tentámos recuperar o atraso que tinha sido, enfim, que vinha de trás e, de imediato, desenvolvemos os trabalhos conducentes a termos um estudo prévio e um estudo de impacto ambiental que permitisse fazer uma avaliação de impacto ambiental que não foi necessária e, por isso, estamos em condições no próximo mês de lançar o concurso para a empreitada, que se estima que venha a demorar o concurso. Enfim, estimamos que venhamos a adjudicar no primeiro trimestre do próximo ano e que a empreitada venha a durar 20 meses. Nós também gostaríamos que fosse mais rápido. Enfim, mas como se sabe, as obras demoram tempo. Mas também, ainda sobre essa matéria, queria dizer que já foi feito um plano estratégico, está a ser finalizado o plano estratégico ao Porto de Viana do Castelo, que naturalmente vai potenciar em parceria com o Porto de Leixões o desenvolvimento de todo o interland dos nossos portos do Norte, que vão funcionar em conjunto e que pretendemos também alcançar o mercado da Galiza e de Castelo e Leão. E também Leixões já fez uma parceria com a plataforma logística de Saragoça, de forma a podermos aumentar o interland, o que vai beneficiar quer o Porto de Viana do Castelo, quer o Porto de Leixões. Mas passando para a área da alta velocidade, o Sr. Deputado Jorge Costa repetiu a frase que costuma dizer, que não sabe qual é o modelo de negócios da alta velocidade, Sr. Deputado. Não, mas o modelo de negócio é a fatura. O Sr. Deputado disse modelo de negócio, de facto, noutras ocasiões também já disse fatura. E eu várias vezes também já tive a oportunidade e o prazer de esclarecer qual o modelo de negócios e qual a fatura. Relativamente ao modelo de negócios, em termos gerais, existem parcerias público-privado quanto à infraestrutura e à superestrutura. Toda a rede está dividida em 5 troços, um deles por ser um CAIA, 167 km, foi lançado na segunda-feira. Os outros é Lisboa-Poceirão, Lisboa-Pombal, Pombal-Porto e Braga-Valença. E também já sabemos como é que funciona essas parcerias. Vai existir um modelo de pagamentos à concessionária que tem a ver com o desempenho, ou seja, com os graus de desempenho que a concessionária garante em termos de disponibilidade da infraestrutura, em que para incumprimentos face àquilo que for estipulado no contrato de concessão será descontado o montante de pagamentos, mas também terá uma percentagem de pagamento associado ao tráfego, para que o risco de tráfego também seja, ainda que numa percentagem não muito elevada, transferido para o concessionário, porque o risco de tráfego terá que ter a ver com o operador, com o prestador de serviços, mas também ainda assim entendemos que deveria haver uma parte de risco de tráfego associado ao concessionário da infraestrutura e ainda, naturalmente, um pagamento pela infraestrutura. Em termos de pagamentos, aquilo que no trouxe por ser um CAIA, que já foi o que foi lançado, mas ainda no global, se o Sr. Deputado quiser que eu refira, vamos ter cerca de 45% vai ser pago pelo próprio projeto, portanto é o cash flow operacional gerado pelo próprio projeto, mas também uma parte de fundos comunitários, 955 milhões de CREN, mais 383 milhões de linha-redes, ou seja, sou a linha específica para a rede transeuropeia de alta velocidade ferroviária, e o restante é pago pelo Orçamento de Estado. Quanto ao Orçamento de Estado, Sr. Deputado, como já dissemos, tivemos várias vezes a oportunidade de referir, não é entendível sequer que seja apenas uma geração a pagar este projeto, uma infraestrutura que, sendo uma concessão para 40 anos, é uma infraestrutura que durará pelo menos todo o século XXI. Ou seja, é uma infraestrutura que gerará benefícios para várias gerações. E, portanto, entendemos que a parte do Estado, a parte que cabe ao Estado, para além dos fundos comunitários, naturalmente que são pagos durante a fase de construção, mas que tudo o resto que vem do Orçamento de Estado deve ser pago uma parte durante a fase de construção, ou seja, como forma de vincular as gerações atuais a este projeto, e o resto pago durante a vida útil da infraestrutura, durante o período da concessão. Essa parte que será paga durante a fase de construção será de 1.500 milhões de euros. Não, Sr. Deputado, no total, o que corresponde, no caso do Poceirão CAIA, a cerca de 45, 50 milhões, que vai depender do concurso, o resultado em concreto, a cerca de 45 a 50 milhões de euros por ano, e no total do empreendimento das três linhas, ou seja, Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto e Porto Vigo, vai corresponder a cerca de 150 milhões de euros por ano. Portanto, Sr. Deputado, se mais uma vez entendo, durante o período da concessão, que são 40 anos, Sr. Deputado, já julgo que já teria referido isso.
Senhora Secretária de Estado, se me permite.
Exato.
Senhora Secretária de Estado, se pudesse concluir, agradecia.
Com certeza.
Este diálogo que é travado e que naturalmente faz parte da,
da vivacidade parlamentar não é depois ouvido em casa, porque com o microfone desligado não é possível.
Eu vou tentar só responder a duas ou três questões que foram colocadas, muito rapidamente. Só para dar informação ao Sr. Deputado Bruno Dias, as obras do metro Alameda São Sebastião, que estima seja concluída em 2009, São Sebastião Campolide 2011, Oriente Aeroporto 2010, e Sr. Deputado, fique descansado, porque essa linha faz parte de uma circular metropolitana que está a ser planeada e, portanto, que, independentemente de ser agora o aeroporto, e teremos 7 anos para servir o aeroporto, mas depois, futuramente, com certeza, toda uma ligação circular que pretende servir, inclusive, a parte alta da cidade. E também Reboleira Amadora Este, que se estima que seja concluída em 2010. Relativamente às questões levantadas sobre os estudos de impacto ambiental, se o Sr. Ministro me permite só dar um complemento relativamente àquilo que respondeu, a questão que foi levantada sobre o Poceirão Caia, que são 167 quilómetros de linha, dizem respeito a 3 quilómetros de linha. E ainda assim, Sra. Deputada, desculpa, não interrompi, Sra. Deputada, nem nenhuma dos membros do Governo interrompeu, portanto, se me permite, o que está aqui em causa é uma avaliação de impacto ambiental que tem, como se sabe, vários descritores. O descritor em causa, e que a Sra. Deputada terá referido, porque foi o único que levantou algumas questões, é o descritor da ecologia. E que diz respeito exatamente a uma zona de uma zona especial de relativamente a duas espécies de aves, a ave tarda e o sisão, se a memória não me falha, se quanto à segunda espécie, porque a ave tarda de facto é mais crítica naquela zona. Em que a alta velocidade, que ocupa uma faixa de 40 metros de largura, vai introduzir, de facto, problemas, impactos negativos numa área de 15 hectares. Só em termos de ocupação que não diz respeito à alta velocidade, já foram ocupados 187 hectares da mesma área protegida. E, por isso, o Sr. Secretário do Ambiente, quando emitiu a DIA, a Declaração de Impacto Ambiental favorável, fê-lo com condicionantes, indo muito mais além e repondo condições que hoje já não existem. Ou seja, o projeto de alta velocidade irá permitir exatamente repor condições e melhorar as condições relativamente às condições que existem no momento em que irá ser iniciado. Em contrapartida, nos outros descritores, existem largos benefícios e largos impactos positivos a favor deste empreendimento, desde logo de natureza ambiental. Trata-se de um projeto ferroviário. Chamemos-lhe aquilo que entendemos. Chamemos de TGV, como se costuma chamar, enfim, como costumam chamar, que não é TGV, como se sabe, é alta velocidade ferroviária. Por acaso, em França, tem marca comercial TGV. Mas sabemos aquilo que entendemos, mas o que é facto, porque, Sra. Deputada, porque essas matérias normalmente estão associadas a quem ganha o concurso e a quem vai explorar. Aliás, o AVE chama-se AVE por razões óbvias, TGV, etc. Mas isso é um fé diverso, Sra. Deputada. O que interessa aqui é que é um projeto ferroviário que vai, entre outras coisas, promover transferência de passageiros do modo rodoviário e do modo aéreo, mas principalmente do modo rodoviário para o modo ferroviário, estimando-se logo no primeiro ano de concessão uma transferência de 3,5 milhões de passageiros por ano. É preciso provar, com certeza, é preciso provar, Sra. Deputada. Aliás, é sempre preciso provar o mérito de qualquer coisa e por isso foram feitos tantos estudos e por isso foi feito um relatório ambiental estratégico deste projeto em 2003 para fundamentar as decisões que foram tomadas na Cimeira Luso-Espanhola de 2003. Antes de haver obrigação comunitária, que foi posterior, de haver avaliação ambiental estratégica. E por isso este projeto beneficia altamente Portugal e os portugueses. Não só em termos ambientais, por redução de gases com efeitos de estufa, devido à transferência, mas também por criação de emprego, por aumento, por desenvolvimento económico, por criação de emprego numa zona do país em que, tradicionalmente, nós tivemos, aí sim, desertificação e tivemos abandono. E vamos criar emprego nas áreas de influência das estações, Sra. Deputada. Vamos criar aquilo que se chama cidades de alta velocidade. E vamos criá-lo em Évora e vamos criar no Caia. E seja possível, em termos ambientais, a Estação Internacional do Caia vai se localizar tanto do lado português como do lado espanhol. Porventura, se houver problemas ambientais, talvez, como os espanhóis não têm esse problema, a Estação Internacional se localize em Badajoz. Ora, nós queremos que ela, de facto, se localize em Portugal, porque queremos arranjar emprego para os portugueses, para os alentejanos, que há muito que carecem, de facto, de ter emprego e principalmente emprego qualificado. E, para além disso, este projeto, em si mesmo, e de acordo com o novo Código de Contratação, vai ter 1% do investimento dedicado à inovação e à investigação tecnológica localizada na área de influência das estações. E é isso que vamos fazer. Sr. Ministro, eu já teria aqui muito mais respostas para dar, mas o tempo...
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino. Para fazer do Sr. Secretário de Estado, Paulo Campos, eu ficaria feliz também se pudesse encerrar a reunião e penso que todos comungariam desse propósito, embora não queira naturalmente cercear a intervenção dos seus deputados. Gostava de dizer a propósito da felicidade, achei curiosa a sua expressão, genuína, mas não é singular ou não é peregrina. Eu recordo-lhe que a questão da felicidade foi abordada numa declaração belíssima de Thomas Jefferson, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde é dito algo que muitas vezes esquecemos. Pode parecer até lírico à primeira vista, mas o papel dos políticos é a promoção do bem-estar coletivo e aumentar a felicidade das pessoas. A busca da felicidade está na gênese da ação política e, portanto, as suas palavras têm uma história e têm uma tradição que é comum a todos nós e esse deve ser também o nosso papel. Não querendo cercear a intervenção dos deputados, eu tinha um pedido da senhora deputada para intervir, mas o deputado Nuno Novo está-me a fazer sinal que quer fazer uma intervenção. Antes de dar a palavra ao deputado Nuno Novo, o deputado Jorge Costa, por um respeito cronológico da ordem de intervenções, terá então a palavra. Peço-lhe naturalmente brevidade na sua intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer uma intervenção, vou só fazer três ou quatro precisões relativamente àquilo que foi aqui referido, porque a escola de Sr. Ministro ficou um bocado incomodado por nós perguntarmos quanto custa. Quando o Sr. Ministro disse, a gente devia falar das golpes e não de quanto é que custa. O Sr. Ministro, se tem uma opção, tem que dizer quanto é que custa. Basicamente, este é o assunto. E três ou quatro precisões, porque já não é a primeira vez que se refere a esse aspecto. E relativamente à contabilidade dos quilómetros de quem fez e quem não fez, eu volto a dizer, os quilómetros terminados têm a ver com a obra que estava a ser desenvolvida. Nós não terminámos porque não estava a ser desenvolvida. Não herdamos obra em curso. Não herdamos obra em curso. Depois, relativamente à adjudicado, o Sr. Ministro adjudica aquilo que já estava lançado. Nós também não adjudicamos. Sr. Ministro, obras lançadas por este Governo não inaugurou nenhuma. Relativamente aos lançamentos, nenhuma. Não tem nenhuma para a mostra, Sr. Ministro. Não tem nenhuma para a mostra. Pode pensar à vontade, não tem um centímetro de obra lançada por este Governo para a mostra. Agora, quanto aos lançamentos? A fatura vem depois de 2014. Foi isso que eu tenho aqui referido. E o Sr. Secretário de Estado podia ter aproveitado a oportunidade. Em vez de estar aqui a tentar enganar-nos a confundir orçamento com encargos plurianuais relativamente às contas de 2005, quando quiser eu explico-lhe, porque está a confundir dotação do ano com encargos plurianuais, podia ter aproveitado a oportunidade para nos explicar qual é a fatura. Sr. Secretário de Estado dos Transportes já disse aqui que são 150 milhões de euros ano para o TGV. Nós continuamos sem saber qual é o encargo das concessões que estão a ser lançadas. Nós já tínhamos 700 milhões de euros de escudo. Gostamos de saber quanto é que vai ser somado e durante quantos anos. É melhor concentrarmos nisto do que estarmos aqui às voltas com questões que pelo Deus. Relativamente à questão das comparações dos portos, o que eu fiz foi a comparação com 2007. Os meus dados também são do Ministério de Fomento, estão disponíveis na internet, é fácil de os localizar, e eram relativamente a 2007. Eu trouxe-os aqui, dados do primeiro trimestre de 2008, estão a subir ainda bem, que faremos a análise mais lá para diante. Finalmente, relativamente à questão da OTA, que o Sr. Ministro também, de vez em quando, insiste nesta matéria. Eu volto-te a dizer, o PST, em campanha eleitoral, em 2002, em 2001,
disse sempre que enquanto que daquela legislatura não seriam iniciadas quaisquer obras de obra. Disse sempre naquela legislatura, que iniciada em 2002, que não seriam executadas obras. Quando apareceu a questão da candidatura, é evidente que o país não devia deixar de apresentar a candidatura a fundos comunitários. Como fez este governo, quando não se sabia ainda, onde é que era a localização, e o que eu já lhe explico, senhor secretário de Estado, como fez este governo. E o que o governo anterior, o governo em que eu fiz parte, mandou fazer, numa área em que eu tutelava, e portanto fui eu que mandei fazer, foram estudos relativos à localização que tínhamos herdado da OTA. E foram esses estudos que foram mandados executar, que vieram a demonstrar que a OTA é um pântano, que precisa dos quilómetros de estacas que eram necessárias e do volume de terras que era preciso movimentar. Foram esses estudos que o governo de que eu fiz parte mandou fazer. E, portanto, para que de uma vez por todas fique claro relativamente às questões das opções da OTA, porque de vez em quando resolvem abanar esta questão. E, portanto, eram estas precisões que eu gostava de fazer. E tenho pena que, de novo, saiamos daqui sem saber o custo de algumas das opções do governo. Portanto, não se admire, Sr. Ministro, se nós voltarmos a perguntar pela mesma coisa na próxima vez que aqui venha.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Não vou fazer nenhuma outra pergunta nova, nem sequer vou comentar e até deixo cair algumas perguntas que fiz e que não foram respondidas. Paciência, mas há uma que é da maior importância e que eu quero repetir, que é a questão da compensação aos transportadores, até pela questão do preço dos combustíveis, com esta promessa de vários meses do Governo sobre o gasóleo profissional, simplificando a expressão, que é assim que se fala, e que surge nas GOP como uma medida já tomada, e que tem que ver, nomeadamente, com o aumento dos preços dos transportes públicos, como forma de evitar este aumento, a promessa, se ou não, quando vai ser concretizada e se é uma forma de aplicar a todo o território nacional, conforme tem sido colocado e que nós apresentámos em termos de pergunta concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nora Novo, queria também fazer um pedido de esclarecimento. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Queria, se me permite, Presidente, precisar aqui algumas questões, sobretudo a nível informativo. Nós, quando estamos a discutir as grandes opções do plano, temos que sustentá-las muito naquilo que é a evolução, a realidade atual, e, portanto, a evolução da despesa pública e das receitas disponíveis para gastar. E o que se retira da análise da execução orçamental deste primeiro trimestre mostra que, ao nível da despesa, houve duas rúbricas com fortíssima evolução negativa, comparativamente com o primeiro trimestre do ano anterior. Primeiro é no investimento público, menos 19%. O outro é nas transferências de capital, menos 28,5%. É possível nós termos números sobre qual é a cota parte da responsabilidade do vosso Ministério relativamente a estas diminuições? Isto é, na quebra de 18, quase 19% de investimento público, qual foi a responsabilidade do Ministério? A mesma pergunta para as transferências de capital. E uma terceira pergunta relacionada com esta complementar. Sabemos que nas transferências de capital não estão incluídas as transferências para as Estradas de Portugal. E então a pergunta é óbvia. Qual? Não estão, suponho eu. E por isso, porventura, será esta a razão da diminuição das transferências de capital. Agora, o que eu gostava de saber, portanto, concomitantemente, era qual é o valor do primeiro trimestre, qual é o valor da contribuição rodoviária que foi entregue à Estradas de Portugal no primeiro trimestre. Não há nenhum elemento na execução orçamental que nos permita concluir isso. E, portanto, não sei se os senhores estão em condições de aqui nos informar. Segunda pergunta, Senhor Ministro. Falámos aqui durante estas duas horas e meia de vários grandes projetos de investimento público na área das obras públicas, chamamos assim. Alta velocidade, reestruturação da rede ferroviária convencional, plataformas logísticas, plano rodoviário nacional, portos, construção de novas redes de transportes públicos urbanas e suburbanas. É possível os senhores adiantarem aqui alguma coisa sobre, relativamente ao quadro 2013, Horizonte 2013, qual é a dotação para cada um destes investimentos públicos que eu discriminei, das verbas do CREN e do Fundo de Coesão que são afetas a cada um delas? E se possível, uma vez que estamos no horizonte próximo, 2009, estaria mais interessado ainda em saber qual é a previsão que vocês têm já para o ano 2009. Terceira questão. Insisto numa pergunta que foi feita, não me pareceu que tivesse sido respondida, para mim é uma pergunta importante. Não é só pelos efeitos quase risíveis que têm determinados aspectos, não estou nada interessado nisso, mas era perceber se efetivamente nesta legislatura ainda será dado o passo que falta para as autoridades metropolitanas de transporte. Quarta questão. O quadro macroeconómico que nós vivemos e presumivelmente aquele que viveremos em 2009 não é muito favorável. Todos conhecemos essa realidade. Independentemente de estarmos em profundo desacordo, por razões que explicamos já várias vezes, que me dispenso de repetir, com as opções do governo de privatização de determinadas empresas, eu gostava de perceber se, face ao quadro macroeconómico que temos pela frente, o governo tem intenções de privatizar este ano ou para o ano concretizar a privatização, de facto, de algumas empresas, designadamente, governo, ministério, as empresas do vosso setor, ANA, TAP, CTT, por aí fora. Se há ou não algum plano, nós sabemos que há um plano genérico, conhecemos esse plano, mas como bem disse o Ministro na sua intervenção inicial, estamos perante uma conjuntura diferenciada, é preciso reequacionar e rever e reanalisar determinadas perspectivas. Esta é ou não é, face ao ambiente e à situação internacional, uma perspectiva de revisão, e se o é, em que sentido e com que eventuais novas programações. Finalmente, um desacordo que motiva uma nova pergunta, Sr. Ministro. Não me permite, não penso, a não ser que eu tenha entendido mal, não julgo que exista nenhuma lei neste país que o impeça de apoiar os municípios para a manutenção do valor dos espaços sociais que as empresas municipais de transportes neste momento praticam. Se existe alguma lei, por favor, ajude-me a perceber qual ela é. Porque o que me parece que existe é um quadro de negociação com os municípios que têm empresas municipais, uma vontade de manter o valor desses espaços, uma análise dos custos correspondentes à manutenção desses espaços e a disponibilidade, ou não, mas não é legal, é a disponibilidade financeira, vontade política, de apoiar esses municípios nos custos adicionais decorrentes da manutenção e do congelamento dos espaços. Eu gostava que me comentasse esta ideia.
Obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. E antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, Sr. Deputado Hugo Nunes, do Partido Socialista, pediu a palavra. Penso que é um pedido de esclarecimento também breve.
Sr. Presidente, e não é de forma alguma para não contribuir para a sua felicidade. É uma questão muito simples, até porque o Deputado Honório Novo, agora com algumas questões interessantes e que verdadeiramente parte delas tinham a ver com as grandes opções do plano, o Deputado Honório Novo introduziu aqui indicadores de execução orçamental do primeiro trimestre de 2008. Nós estamos no debate das grandes opções do plano para 2009. Mas para que o caricato da questão fique bem presente, é uma pergunta muito simples. Sr. Ministro, Sr. Estado, podem dizer-me, se tiverem de cor, em que momento é que os serviços que os senhores tutelam iniciam a preparação das grandes opções do plano?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Senhor, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo pelo Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Jorge Costa, vamos lá. Eu, quando venho aqui, como o meu amigo sabe, venho com o melhor espírito para discutir, podermos manter as mesmas opiniões, mas procuro pôr-me na postura de discussão séria. O senhor deputado, se quer introduzir, bem sei que é deputado, a vida parlamentar tem as suas técnicas próprias, etc., eu tenho que responder mesmo tom. Senhor deputado, já uma vez lhe mostrei até o arquivo e a fotografia. Na altura estava de bigode. O senhor deputado disse assim: a OTA, o sítio para o aeroporto, está escolhido, OTA, e não se fala mais nisso. SIC. Quer que eu lhe mande outra vez? Não é o governo do senhor, é a sua. O senhor era secretário de Estado. Era secretário de Estado, senhor secretário de Estado. Desculpe. É primeira questão. Primeira questão, senhor deputado. Ouça, primeira questão. Segundo, o relatório do LNEC prova que a localização OTA era técnica e financeiramente adequada para a construção do aeroporto. Se o senhor deputado tem algum outro estudo contrário do LNEC, apresenta-o. Porque o do LNEC apresentei. Está lá no... O computador está lá. É técnica e financeiramente adequado para construir o aeroporto. Tanto assim que na comparação foi considerado no relatório feito da CIP, o chamado relatório da CIP, concluiu que era melhor que o Poceirão, que era melhor que Feios, e que era melhor do que algumas das localizações de Alcochete. Perdeu com outras, estas que foram optadas. Portanto, Sr. Deputado, estamos a falar de uma localização perfeitamente acessível e que era a melhor que havia durante muitos anos. E os senhores apresentaram o aeroporto nessa localização, nunca ninguém vos criticou. E nós era essa que tínhamos. Quando apareceu a hipótese de poder ser escolhida uma localização melhor, bem, tínhamos que estudar, foi o que fizemos e optámos. Não tem problema nenhum sobre essa matéria. Outra questão, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Jorge Costa tem que compreender o seguinte. Uma autoestrada, como uma linha de caminho de ferro, como um aeroporto, são construídos porque traz benefícios para o país. Ou seja, ninguém constrói uma autoestrada para aumentar os índices de consumo de cimento. Porque senão, as coisas vão estar a fazer uma torre muito volta, e gastando cimento e ferro, ficámos todos muito contentes. Não. A autoestrada é feita porque traz benefícios para o país. E interessa que traga mais benefícios custos. Muito bem. Portanto, quais são os benefícios, ou ao longo de quanto tempo é que a autoestrada traz benefícios para o país? Ao longo dos anos em que está a funcionar. O senhor deputado tem que compreender. E esses benefícios vão ser apropriados pelas gerações atuais e pelas futuras. Ouça, senhor deputado. Não, senhor. E, portanto, é lógico, senhor deputado, que ou o país era muito rico, se fosse muito rico, podia esta geração pagar esses custos todos e deixar a custo zero para as gerações futuras, não é? Se calhar o que fará um pai de família muito rico, compra muitas casas e deixa para os filhos todos. Mas, quando o país não tem essas condições, o que nós temos que fazer é repartir pelas gerações que vão beneficiar desse investimento os seus custos. E quando ainda por cima é o próprio investimento que gera alta velocidade todos os anos, dá dinheiro ao país. E, portanto, eu vou buscar esse dinheiro para ir pagando também todos os anos ao país. Se eu vou pagar tudo de entrada, não tenho, onde é que eu vou buscar o dinheiro? Sei que o projeto ainda não me gerou. O senhor deputado sabe que eu tento lançar o concurso, fazer os projetos, adjudicar, começar a obra e ter a obra pronta numa autoestrada, leva 3, 4 anos. Não é lógico. E na estrada não começou a produzir nada para o país, ainda não começou a entregar nada ao país, já estamos nós a pagar. Por isso é que diferimos o pagamento da autoestrada, porque não somos um país que tenha meios financeiros de sobejo para fazer essas devaneios, começar a pagar ainda antes do projeto estar a gerar dinheiro, para o momento em que começa a ser útil e a gerar benefícios para o país, também aprendemos nessa altura e começamos a pagar. Senhor deputado, não há nada que se faça no domínio das cidades ou ao caminho de ferro que não se vá pagar nos anos seguintes, por isso é que o Estado tem uma dívida que percorre de ano para ano, foi qualquer coisa que se gastou este ano e que vai ser pago nos anos seguintes. É assim, Sr. Deputado, portanto, aqui não há novidade nenhuma. O que está previsto, Sr. Deputado, como sabe, é que as concessões que nós estamos a lançar são da concedente é a Estrada Social. E também sabe que o orçamento da Estrada Social, os resultados da Estrada de Portugal, o investimento que a Estrada de Portugal faz, não está apoiado no orçamento dos Estados. É um sentido de responsabilidade da Estrada de Portugal. O que nós queremos é um modelo de funcionamento da Estrada de Portugal que nos garanta que é uma Estrada de Portugal, como qualquer empresa, pública ou privada, ou uma PT, deve fazer investimentos, milhões de euros todos os anos. Não, o banco pede emprestado, mas sabe que aquele investimento vai gerar receitas que lhe permitem depois pagar o investimento e que mantém equilibrada, pois é que ela é uma empresa lucrativa e que até está cotada na bolsa e está bem cotada e que as pessoas que são donos dela valorizam. Ora, a Estrada de Portugal é esse o conceito. A Estrada de Portugal é, tem um modelo de financiamento que garante que ao longo de um período de anos, não sei quantos anos é que vai durar a Estrada de Portugal, mas para um período, enfim, de vida razoável, o período da concessão, por exemplo, são 65 anos, ou qualquer coisa desse género, que ela tem, é equilibrada aquilo que ela vai receber ao longo dos anos, dá-lhe para pagar aquilo que ela vai ganhar ao longo dos anos, sem que daí resultem encargos para o Estado, ou para aquilo que o senhor deputado chamou gerações futuras. As gerações futuras vão pagar, é quando andam na estrada, e a estrada é portajada, essas gerações que andam no carro na estrada portajada, pagam a portagem. Ou então, é o pagam diretamente através da concessão de serviço rodoviário, porque tem carro que gasta gasolina e estão a pagar. É essa a questão. Portanto, aqui não há. Não, é isso que nós queremos. Este ano o que está previsto é que está a falar de 50 milhões de euros de lucro, Sr. Deputado. 50 milhões, o que está previsto. Se eu tenho certeza se vai dar 50, não sei. Pode ser que dê 40, pode ser que dê 60, não sei. Mas o objetivo, o que está contabilizado com a gestão, é 50 milhões de euros, Sr. Deputado. Pela primeira vez, a Estrada de Portugal vai ter um resultado positivo. Bom, agora, Sr. Deputado Bruno Dias, gasóleo profissional. Sr. Deputado, não nos vamos equivocar. A questão do aumento de combustíveis não se resolve pelo senhor dar agora os subsídios de combustíveis, porque amanhã vai haver outro aumento de preços de combustíveis. E o senhor disse, bom, agora é que já não posso. Então, não pode assentar essa estratégia com essa simplicidade nessa matéria. Portanto, nós estamos com... Nós estamos numa situação... Ouça, senhor deputado, eu estou-lhe a responder. Estou-lhe a procurar responder de uma forma séria para compreender o meu raciocínio. Quero dizer o seguinte. Nós estamos num quadro de estabilidade nos preços. Saímos desse quadro. Quanto tempo, eu não sei. Em que nós podemos dizer assim, bom, nós temos aqui um quadro de estabilidade e eu vou apoiar uma empresa de transportes coletivo de passageiros porque quero incentivar o transporte público, portanto eu vou dar aqui uma ajuda para que baixar os preços que seriam mais altos se eu não tivesse a dar incentivo. Ora, eu, esse quadro neste momento, não sei por quanto tempo, está posto em causa. Eu estou num processo de subida vertiginosa de preços combustíveis e eu tenho que olhar para este problema de uma maneira mais abrangente, mais aprofundada, para ver como é que encaro essa questão. Portanto, nós estamos a reapreciar a questão de formas de apoio ao transporte público de passageiros, para além daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou dos passos. Estamos onde se insere essa questão de passageiros e mercadorias, onde se insere essa questão do gasóleo profissional. Estamos a apreciar, Sr. Secretário. Estamos a apreciar. Eu sei, mas tem mudado as circunstâncias, Sr. Secretário. A nossa intenção é essa. Estamos agora a ver se é só isso. Não é só isso? Como é que é? Estamos a analisar. Depois, Sr. Deputado Honório Novo, é verdade, concordo consigo, não há nada na lei que impeça o governo de apoiar os municípios. Por isso, o Sr. Primeiro-Ministro disse que nós estamos, o governo está disponível para apoiar os municípios. O que a lei não permite, Sr. Deputado, é que eu diga assim, ora, aí no município tal, quando é que os senhores têm de passar tanto? Não, passa a ser tanto, porque eu é que vou dizer quando é que é. Isso não está permitido. Agora, o Governo já disse... Ó, Sr. Deputado, eu sei que... Não, o Sr. Deputado compreenderá que tem que ser o Presidente da Câmara a dizer isso, não, Sr. Deputado. A senhora já está a dizer que eu conheço, não tenho nenhum contrato com nenhuma empresa de caminhagem que pratique e passe. A senhora já não tem. Nós estamos disponíveis para equacionar com os municípios que tenham esses problemas para dar apoio. Já está dito, foi o que o Sr. Deputado perguntou, nada proíbe, é por isso mesmo que nós vamos fazer. O que nos perguntaram é assim, mas os senhores disseram, estão congelados os espaços sociais, e porquê é que nós estamos também no Serviço Municipalizado de Coimbra, que é uma empresa que é da Câmara Municipal de Coimbra? Porque eu aí não posso ter questão, a Câmara pode querer aumentar, nós até reduzimos, passá-los para mais barato, não é congelar, é baixar. Não sei, a Câmara tem que dizer o que é que é, tem que decidir o que é que vai fazer. Bom, já compreendeu, estamos com o senhor... É, Sr. Deputado. Sr. Deputado, desculpe lá, estamos a responder às suas coisas. Depois, o Sr. Deputado pergunta, diz que houve outras perguntas, que foi a questão do investimento, redução das transferências de capital nos primeiros 3 meses. Sr. Deputado. deputado. Eu não sei dar-lhe uma resposta neste momento. O senhor deputado pode sempre recorrer, isto é uma pergunta muito concreta, fazer um pedido de pergunta que eu lhe respondo. Mas não tem. Mas há uma coisa que eu sei. Não, senhor deputado. Senhor deputado, ouça. Senhor deputado, como sabe, eu não tenho por hábito deixar qualquer pedido de qualquer senhor deputado sem resposta. E procuro até responder dentro do prazo que a lei prevê para responder. Não deve ser um ministério atrasado nesta matéria. Tenho cuidado de responder às perguntas de todos os senhores deputados. Mas o que eu sei é uma coisa, senhor deputado, é que, do ponto de vista de investimento, eu digo isso porque isso de vez em quando é uma matéria que é abordada na comunicação social. E quanto às despesas de funcionamento do ministério, tem, enfim, na sua uma grande maioria, 99%, elas têm uma execução regular ao longo do ano, porque a maior parte são remunerações, como sabe. Depois tem aquela coisa dos salários no Natal e nas férias, é que duplica, mas ela tem cada mês um 12avos, é regular. Os meses de investimento não são assim. Eu já vi o Ministério das Obras Públicas ser acusado de ser um grande esbanjador, porque diz que chegou a meio do ano e já tinha gasto 60% do investimento. Espera, 60% do investimento. Mas já vi o contrário. Dizer que não, que não está a gastar nada, porque passaram 4 meses e só gastou 20% do investimento. O investimento não tem um pagamento regular. Não tem uma saída, uma execução, um 12avos, como o senhor deputado está de acordo. Por isso, o que eu sei, tirando aquilo que é as minhas intenções e tendo aquilo que é a experiência dos anos anteriores, é que o Ministério das Obras Públicas normalmente gasta, e bem, todo o dinheiro que tem disponível para gastar. Portanto, o meu orçamento de investimentos, o senhor deputado pode ter certeza, quando chegar ao fim do ano, aquilo que é do Ministério das Obras Públicas, das suas empresas tuteladas, dos organismos, está tudo gasto. E vai ser gasto. Agora, no primeiro trimestre, se gastar, não sei. Exatamente. O senhor secretário de Estado está aqui a dizer com razão que, além disso, há uma coisa que altera logo em relação a esses números do ano passado, quando compara. É como a Estrada de Portugal deixou receber dinheiro do PIDAC, deixa de contar nessa matéria, então deixa de contar com o investimento, portanto não posso comparar, tem que abater a parte da Estrada de Portugal do ano passado, e então depois comparar sem Estrada de Portugal. Bom.
Ou então adicionar o na componente da transferência.
Senhor deputado, só para dizer finalmente sobre a questão das privatizações da ANATRAP e CDT. Eu julgo que deve ser à volta, ouça, é muito simples. Não há transferências. Quando se compra, quando se paga um litro de gasolina, há uma parte que vai, transita até chegar. Os primeiros 3 meses deve ter sido 120 milhões de euros. Talvez um pouco menos, não sei bem, mas eu não tenho. Bah, o senhor deputado, talvez, não me assista, é relevante agora.
É que se fosse mecânico, bom, seria 150
deputado,
milhões.
Bom, um momento. Finalmente, sobre a questão da privatização da ANA, da TAP e do CTT. O senhor deputado disse, e até disse que conhecia, qual é o programa de privatizações do governo. O governo costuma anunciar quais são aquelas empresas que o governo acha que estão em condições e que o governo considera que era oportuno proceder à sua privatização, total, parcial, majoritária, minoritária, e quais são aquelas que não estão nesse programa. O CTT, o senhor deputado nunca viu nesse programa, pois não? Portanto, não vale a pena responder uma coisa que não existe. ANA e TAP estavam no programa de privatizações do governo, já para o ano passado, no ano anterior. A ANA esteve sempre associada ao processo de construção do novo aeroporto. Está ligado ao modelo de negócio do novo aeroporto. Portanto, como está associada, a sua oportunidade está junta com a oportunidade conforme o calendário de desenvolvimento da construção do aeroporto. A tal matéria que nós estamos agora a revisitar, digamos assim, para adaptar às novas circunstâncias. Quanto à TAP, o que eu lhe disse, e concordo consigo, é que, ao que o senhor deputado Bruno Dias, mesmo que não concorde com a privatização, eu percebo que disse, isso depende das circunstâncias também, mesmo para quem a queira fazer, eu estou de acordo. E para quem quer vender, não é? Eu aqui sou na parte do vendedor. Portanto, o que eu quero dizer é que a TAP será privatizada quando estiver em condições adequadas para ser privatizada e quando estiver no momento e na oportunidade ajustada a ser privatizada. Ou seja, o Governo, embora tenha posto a TAP na posição das empresas que o Governo considera podem e que têm vantagem de ser privatizadas, não está comprometida nenhuma data, nem em nenhum ano sequer. Eu não tenho que privatizar a TAP até ao fim de setembro. É quando for oportuno e adequado, Sr. Deputado. Ponto final. Era isto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi uma sessão de quase 3 horas de audição, muito produtiva, muito profícua, e penso que agora é tempo de contribuirmos para a nossa felicidade. Estamos no jantar, está encerrada a reunião. Muito obrigado.